I ate his liver with some fava beans and a nice Chianti.
I am your father.
You know what this is? It's the world's smallest violin playing just for the waitresses.
Você está escutando Bate-Papo na Masmorra.
This is a tasty burger.
We are locked in here with you.
You're locked in here with me.
Say hello to my little friend.
Olá, ouvinte! Primeiramente, feliz ano novo, né? Porque é o primeiro podcast que nós gravamos aqui em 2020. Esse é o nosso BPM, Batendo Papo na Masmorra. Um podcast onde a gente comenta um pouco o que a gente tem assistido, o que a gente tem lido. E hoje eu trouxe aqui os nossos queridos Marcos Noriega. Tudo bem, Marcos?
Tudo bem. Prazer estar de volta aqui, né? Fazia tempo.
Fazia mesmo, viu, querido? E também o meu amigo Paulo Elastia. Tudo bem, Paulo?
Tudo ótimo. É melhor ainda com vocês aqui.
Maravilhoso, né? Mas como eu disse, a gente vai falar um pouquinho o que a gente tem assistido de legal. Eu, no meu caso aqui, não sei vocês, eu queria até abordar algumas séries que eu achei interessantes do ano passado, né? Porque o último podcast que foi pro ar foi o nosso podcast lá sobre o terror russo, né? É, cinema de terror russo e do leste europeu, né? Foi um podcast muito bom, mas depois, para quem acompanha, né, eu faço um podcastzinho chamado Ensaio. Eu falei sobre isso, sobre o acidente que eu sofri, fiquei um tempo sem trabalhar e sem criatividade, o que é muito pior, né, que aí não tem como você gravar. Porém, né, estamos aqui de volta, né, só notícia boa, e compartilhar com vocês aqui os nossos pensamentos e, quem sabe, dar até alguns pitacos aí sobre o Oscar, né, gente?
Isso.
Ótimo. Sim. Sim, sim. E aí, quem é que gostaria de puxar, começar aqui o nosso bate-papo, falar alguma coisa legal, filme, série que tem assistido, pode ser do ano passado, fica à vontade. Quer começar você, Paulo, ou você, Marcos? Fica à vontade.
Ah, eu acho que é a Angélica.
Eu? Ah, tá certo, sem problema. Eu começo aqui puxando aqui uma minissérie que eu gostei bastante, que eu me sinto até meio atrasado assim falando sobre ela, mas como eu não tive oportunidade de comentar, né, eu assisti aquela minissérie chamada Belas Maldições, né, Good Omens, né, que é criação ali do Neil Gaiman, aliás, baseado no livro, né, do Neil Gaiman, do Terry Pratchett. Isso. Né, que eu adorei na época, né, que eu assisti. Eu lembro que eu assisti umas, porque meu filho amou, né, então meu filho assistiu umas duas vezes, eu assisti também junto com ele, então me diverti bastante. Tu chegou a assistir essa daí, Paulo, não?
Sim, opa, já tinha lido o livro, nossa, fiquei assim, apaixonado pela série.
O livro é meio parecidão mesmo, né?
Não,
o pessoal fez uma adaptação bem fiel, né?
Bem, bem fiel mesmo. Nossa, tá ótimo. E, gente, eles ficaram ótimos, os dois lá, cara. Eles são perfeitos, parece um casal. É um casal mesmo, gente. Muito amigo. Nossa, ficou. Nossa, perfeito.
O David Tennant e o Michael Sheen, né?
Isso.
A voz de Deus é da Frances McDormand, né? Que faz a voz de Deus, né? Então, eu gostei bastante. O elenco é muito legal, né? E os dois, com certeza, eu achei. Nossa, que. Meu, funcionou muito, né, cara? Uma química deles, né? É uma série, assim, que é, pra quem não conhece um pouco da história, assim, é a história de um anjo e de um demônio que eles têm amizade, né? Mostra através dos tempos, né? Como é que essa amizade se consolidou. E o final do mundo, né? O fim do mundo marcado ali pra acontecer, né? E eles resolvem, né? Engraçado que o anjo e o demônio, apesar de, a princípio, eles entenderem, né, que o apocalipse virá, né, eles se apegaram, né, à terra, né, e tal, às comodidades, né, aos prazeres e os sabores, né, do que os humanos aproveitam, né, então é interessante, né, eu gosto muito desse plot dessa minissérie, muito boa.
E os dois também eram muito engraçados, assim, que eles, os dois enrolavam, porque eles adoravam a Terra. Adoravam as coisas da Terra, adoravam os prazeres da Terra, né? Eles eram um anjo e um demônio, né? E eles acabaram vivendo, um provocava o outro, falava, ah, você, seu filho do enxofre, não sei o quê. É você, seu bobinho, esse anjo com essas asinhas. Um ficava provocando o outro, mas era a famosa briguinha, você é mijão, você é cagão, aquele negócio, né? E, eles viviam a vidinha deles. Aí quando viu que o negócio apertou, né? Falei, e agora vai chegar o apocalipse? Oh, meu Deus do céu.
Nossa, então, eu gosto muito do jeito como eles constituíram esses personagens, né? Porque o Michael Sheen, que faz o Aziraphale, né, que é o anjo, né, ele é aquele homem delicado, né, e tal, que gosta de comer sushi. Ele é livreiro, viu, Marcos, né? Ele tem um sebo, assim, de livros antiquíssimos, né, e tal. E o David Tennant, ele é engraçadíssimo, né, e faz aquele demônio estiloso, né, que ele fica o tempo todo falando que ele fez coisas incríveis, né, e tal, e as pessoas acreditam, né, ele fez uma rodovia.
É o amigo certinho, né, sensível e tudo mais, e o amigo vida louca, né, e eles se completam muito bem, né, assim.
Sim, eles têm uma coisa até de parecer um casal, né, sei lá, né, acho que foi escrito assim dessa maneira também, né, pra ter um lance meio assim, uma amizade, assim, meio crush, né, os dois, né? Acho muito bonitinho.
Eles se amam, né? Se é um amor físico, um amor espiritual, um amor de companheirismo, a gente fica, né, meio que...
Deixa em aberto, né?
Deixa em aberto, mas com certeza o coração de um bate mais forte pelo do outro, assim. E é bem legal. Assim, eu fiquei surpreso, principalmente por causa do Michael Sheen, porque eu gosto muito dele... Mas eu acho que a maneira como ele vive esse personagem... Eu gosto muito do David Tennant, mas eu já tô acostumado a vê-lo nesses personagens assim... mais malucões, né, e tudo. A gente já
mais
viu
escalafobéticos,
ele
no
Doctor Who, né? Mais escalafobéticos e tudo mais. E o Michael Sheen é que a doçura dele, que ele imprimiu nesse personagem, me surpreendeu, porque eu tava acostumado a vê-lo fazer coisas um pouco diferentes disso. E eu gostei muito também, gostei bastante. E eu achei também a série muito redondinha, assim, tudo se resolveu de uma maneira interessante, o ritmo dela, o andamento é muito bom. Uhum. Quem leu o livro, eu não li, mas quem leu gostou da adaptação, isso é muito bacana, a gente ver que os fãs ficaram satisfeitos, né, também. Isso é bem legal.
É, ficou ótimo mesmo.
Ah, eu achei uma coisa muito divertida, assim, tiveram muitas séries legais, assim, do ano passado, não sei nem se é possível, assim, mencioná-las de uma vez só, né, eu comecei com Belas Maldições, mas olha, Chernobyl foi muito legal também, né, que saiu, acho que pela HBO, Love, Death and Robots também, deixa eu ver aqui, é muita coisa, eu tô aqui com o IMDb aberto nesse momento, e tentando ver o que eu assisti daqui, ó, gostei muito de His Dark Materials também, que é Fronteiras do Universo, que é aquela história lá, que teve até um filme, sim, um longa, chamado Acho que a Bússola de Ouro, né? Isso, mas eu gostei dessa adaptação também, que tá sendo para HBO. Uma adaptação que eu gostei para caramba, que é dentro do universo ali do... Que eu lembro tem alguma coisa a ver com o universo do Stephen King, porque na verdade é um livro, né, escrito por um dos filhos dele, que é aquele Nosferatu, né, que é uma série também de um ser imortal, vampiro, que ele circula por aí com um carro e ele fica sequestrando crianças, né, ele cria uma espécie de universo assim de natalino para onde ele leva essas crianças e tal, e ele vai roubando a vida, né, dessas crianças, vai pegando, tipo assim, ele é bem velho, ele vai, conforme a criança anda no carro dele, ele vai sugando a vida. Puta, essa série foi uma das bem legais que eu cheguei a acompanhar também. Tem o Zachary Quinto
nessa série. Eu não vi essa série, eu vi, é tanta coisa para ver, né, gente, aí eu falei, vamos filtrar, depois eu deixo para ver isso aí depois, mais tarde, né. E eu não sabia que do Joe Hill fez praticamente, muito parecida, acho que ele conversou bastante com o pai dele, e é aquela série, aquele filme, né, ai meu Deus, que acontece no...
Christine,
não é aquele, até o último aí que foi, Doctor Sleep.
Dr. Sleep, aham, sim. Eu quero até falar Dr. Sleep mais pra frente. Eu achei uma surpresa legal essa série, sabe, no Nosferatu, né? Eu acho engraçado porque a placa do carro, né, é NOS 4A2, né, Nosferatu. Eu achei muito interessante, o Zachary Quinto tá ótimo fazendo esse personagem, né, muito legal. E, pô, ano passado foi um ano, assim, cheio de séries maravilhosas. A gente falou sobre a nova série The Twilight Zone, pra quem acompanhou nossos podcasts, né? Falamos, inclusive, dessa nova série, né? Falamos da antiga e da nova. E a gente comentou também sobre algumas séries. Teve essa versão nova também, acho que o Marcos acompanhou junto comigo, de What We Do in the Shadows, né, Marcos?
Ah, é pra passar mal de dar risada essa What We Do. A série. É engraçado que quando ela começou, você assiste o primeiro episódio, o segundo, ele tem um ritmo assim bem devagar. E é interessante que você se diverte e tudo, mas você fica com aquela sensação de que eu esperava mais. Só que na verdade eles estão construindo uma trama ali e aos poucos aquilo vai ficar sensacional e vai ficar de um jeito que você pode preparar para perder o fôlego de tanto rir. Ele acaba expandindo esse universo que é apresentado pra gente no filme de uma maneira muito bacana e sem pressa, assim. Então o resultado é muito satisfatório mesmo, bem, bem legal mesmo. Essa série, eu não sei se vai ter segunda temporada, acredito que sim, né, imagino.
Sim, que eu saiba vai ter sim, vai ter segunda temporada, né. Bom, acho que as pessoas conhecem, né, o longa, que é muito legal, né. Mas essa série pra mim tem um plus, que eu sou apaixonada por esse ator, que é aquele Matt Berry, que é do The IT Crowd, sabe? Daquela cena famosa, Father, que ele chega no enterro do pai, né? É um meme maravilhoso que ele tá na igreja, ele Father, né? E sai correndo, né? É uma série incrível e ele participa, né? Fazendo um dos vampiros, né? Se passa nos Estados Unidos já essa versão, né? Mas, cara, é muito boa. Tem o Doug Jones, que faz o Barão Afanas.
Nossa, a participação dele é demais.
É muito boa, né? O Doug Jones é aquele cara que faz
o... O Taika Waititi, ele é um dos vampiros também, não é?
Então, o Taika, ele é do filme. É, tipo assim, acho que é produção, né? Do colega dele. Não, mas o Taika aparece, porque tem um momento lá, é spoiler, mas tem um momento que tem uma espécie de reunião dos vampiros, e, cara, aparecem vários vampiros, né, Marcos?
É, que legal.
Aparece o pessoal do o que nós fazemos nas sombras do filme, aparece a vampira da... Caramba, me perdi o nome dela, daquele filme Only Lovers Left Alone.
A Tilda Swinton.
Aparece a vampira da Tilda Swinton, aparece o Danny Trejo, que é o vampiro do...
Aparece o Blade.
Junta um monte de vampiros aí do cinema, de filmes aí muito conhecidos, e vários deles aparecem nesse episódio, e isso é absolutamente sensacional. Tudo bem, um tremendo spoiler pra quem não viu a série ainda, mas
eles não preste tem atenção. Contexto do spoiler, né? Porque aparecem, mas tem um contexto específico, né? Pois é, gente, eu falei até bastante aqui, eu me meti a falar de várias séries, mas tem tanta coisa boa, gente. O que vocês acompanharam de séries aí? Teve The Boys ano passado também, né? Muita coisa legal, né? O que vocês chegaram a acompanhar de séries?
Ah, bom, eu vou falar aqui, o Marcos, na sua frente aqui, ó. Aquele Years and Years da HBO, foi bom, hein? Aquela minissérie.
Sim. Uhum. Nossa, quer como falar um pouco sobre, querido? É muito boa mesmo.
É uma série familiar, né? Sobre uma família, eles acompanham o desenvolvimento das tensões que estão acontecendo também no mundo. Começa em 2019, 2020, né, mais ou menos, né? Que é agora o nosso ano. E depois vai rolando, vai subindo, as crianças vão nascendo, vão crescendo e tudo. E muita coisa vai mudando, pessoas vão mudando, tecnologia está sendo envolvida. Parece até uma mini... Black Mirror, né? Parece um mini Black Mirror em alguns momentos. Uhum. Mas o que vai acompanhando todo mundo é a direita, a extrema-direita tomando conta da Inglaterra. Isso é... Aquilo, eu tava passando mal quando eu vi aquilo. Eu falei, cara, eu não consigo ver isso aí como uma série de ficção. Parece realidade, é a nossa realidade aqui do país, né? Então, Easy Easy, eu sofri quando eu vi aquela série, que é muito boa, né? Olha, vale muito a pena, é uma minissérie rapidinho que vocês assistem. Deixa eu ver aqui quantos episódios. Ah, são 6 episódios, né? É coisa rápida.
E é interessante a gente analisar essa série dentro do contexto do Brexit, né? Porque ela é uma série que ela tem a questão da tecnologia, como você falou, do Black Mirror, né? Tem uma questão de transhumanidade, né? Porque nesse universo, né, nessa história, a questão trans, assim, ela já é uma coisa até aceita de uma maneira muito... quando a menina fala que é trans, né, para os pais, eu até comentei isso. Eles falam, ah, tudo bem, filha, a gente aceita, mas ela fala, não, eu sou transhumana, ela quer se tornar, cibernética, um negócio assim. Então é muito interessante, né? Toda a questão da imigração, do Brexit, é uma série incrível, sabe? Só que é uma série que eu lembro que na época o pessoal tava meio assim de ficar deprimido, né? Mas eu acho que ela elabora muito bem essa história, sabe? Tem até um lance de imigração, esses barcos que viram, né? Tem uma tragédia enorme.
Nossa, na série. Essa parte é triste pra caramba.
É triste pra caramba. Já recomendei várias vezes pra ti, né, Marcos? Years and Years, que
eu ainda vou assistir, não vi ainda.
É uma puta série, gente, é uma puta série. Eu acho que vale muito a pena. Quem não conheceu, ter a oportunidade de conhecer, viu? Vale a pena, cara, vale a pena.
Não, eu tenho que falar uma outra série doidaça, né? Que eu fui recomendado por um amigo no Facebook, é o da Amazon, Undone. Não sei se vocês viram.
Não vi essa. Cara,
essa eu não vi.
Você viu, né?
Eu não vi essa, não.
Nossa, é muito boa. Procura lá na Amazon, Undone, que é a história. Ela é feita com tipo. É parecido com rotoscopia. Ela parece aquele filme. Meu Deus
do céu. Eu sei qual que você tá falando, aqueles filmes que tem com Keanu Reeves, né? Não lembro.
É, do Keanu Reeves, esse mesmo, que é baseado no livro do Stephen King, exatamente. É parecido. E é viajante a história, é viajante. Muito, muito doida, cara. Muito loucura. Falando sobre universos paralelos, sobre... E todos... A moça lá, a personagem lá, que... Ela esqueci de qual... O qual que ela fez? Ela fez dublagem de alguém, cara. Ah, já sei. Da Alita. Lembra da Alita?
Alita. Sim. Uhum.
A dubladora da Alita. Entendeu? É a que faz a voz da personagem Alita, né? Original. Ela que é a personagem. Tanto é que até a cara dela... Ela me lembra alguém, né? Aí o meu filho falou assim, é a Alita, né? Eu falei, nossa, é mesmo. É que a atriz, né? A atriz, ela é muito parecida, tem aqueles olhos, o jeito de falar, a voz.
Curioso, essa daí eu não cheguei a assistir realmente, viu, Paulo?
E outro que trabalha nessa série, que faz o papel do pai dela, né? E trabalha muito bem, cara. É aquele que fez a série lá do... Ah, meu Deus, velho, é foda. É aquele. Ai, meu Deus, do coisa lá do né, Black Mirror. Ai, daquela van lá. Como é que é o nome daquela série lá sobre drogas? Foi famosa da HBO lá? Ó.
Euforia?
Breaking Bad.
Breaking Bad, olha a Euforia. Nem assisti Euforia, chutei do nada.
Então, é que eu não estou procurando nada, tem que caçar da memória, tem que caçar da memória. Vez ou outra tem que procurar, tem que testar a memória, né? Eu vou fazer 61 agora.
Tá novo,
então,
pô.
Tô novo foi isso pro enterro, né? Tudo bem. Mas ainda. Andane aqui, é o pai dela, o pai dessa atriz, né? Da personagem principal, né? Que eu até esqueci o nome. Depois vocês procurem lá, Andane. E é o cara que faz o advogado lá, ó. Call.
Ah, Better Call Saul, né?
É o Saul.
Aquele lá que faz o Saul, né? Da
é o Saul,
série.
É o Saul. É,
o ele Saul, é o... não sei como é que é.
É o Saul, é o Saul mesmo, esse é Better Call Saul. É isso mesmo, é ele. Ele faz o pai. E o pai também, do mesmo jeitão. Aquele jeitão dele, você vê a cara dele, é claro que é por rotoscopia, né? Aí você vê os outros efeitos, as coisas acontecendo, abrindo a mente. É bem assim, mística e vale a pena.
Ah, legal, porra, quero assistir, não, essa daí eu não cheguei a assistir não, Paulo, assisti muita coisa, assisti série até do Jason Momoa, recentemente, o Si, assisti o Si, eu gostei, cara, não sei se eu tô com baixa expectativa com muita coisa e tô mega, tipo assim, assisto e me divirto, sabe? Não cobro muito das séries, mas eu me diverti muito com Si. Gostei adoidado.
É, eu tava gostando. A ideia é interessante. Aliás, você falou uma coisa interessante, viu? É muito forte isso aí. É porque as pessoas levam muito a sério esse tipo de coisa. E quando você fala, por exemplo, eu não gostei de uma determinada série, aí o cara vai, ah, você é velho, você não gosta das coisas novas. Eu falei assim, cara, eu sei, eu sou velho, concordo plenamente, às vezes falha a memória, mas o fato de você gostar e eu não, e vice-versa, não muda nada, cara, é sério, isso daí é gosto. Pô, seu.
Pô, sério que as pessoas chegam pra ti e falam que tu é velho, por isso tu não gosta de coisa nova? Fala, porra, que não, é isso, fala, mano?
Eles não falam na lata, assim, mas eles falam, ah, não sei, tem umas pessoas aí que são velhas, assim, né, tem o DNA...
Campada de...
Caraca, meu, puta. Não, mas
você é velho, fobia, porra, né, sacanagem.
Sim, mas eu nem esquenta. Eu falo assim, cara, fica tranquilo, eu não tô falando pra você não assistir. Eu só tô falando que eu não gostei disso, daquilo. Tem série, por exemplo, que eu falei, puta, essa série é demais. Falei pra um amigo meu. Aí o amigo meu fala assim, pô, mas tem uma falha aqui, eu não vou assistir, isso é por causa dessa falha. Aí eu entendo a falha dele. Realmente falei assim, sim, mas é a série de ficção científica, cara. E essa falha não é tão absurda, é só isso, mas, ó, vale a pena, você tá perdendo tempo, tá bom? Mas eu não falei pra ele, você é velho, você é bobo, feio, tá?
Você não entende, velho. Nada, você,
eu só falei, gente que é foda. Dá uma chance, que a série é boa, viu? Depois eu vou comentar sobre essa série, depois eu falo, é, você acha que você sabe, The Expanse.
Ah, essa eu não vi ainda, tô louca pra ver, eu acho que o Marcos tava vendo, né, Marcos, ou não?
Eu comecei a ver a série e eu achei o primeiro e o segundo episódio sensacionais, né? E pelo que me disseram, ela melhora ainda mais, né? Ela vai, cara, inclusive, ficando mais legal.
É alucinante, cara, é alucinante. Mas é ficção científica de recente, de alto nível e bem escrita. Mas esse amigo meu, que é engenheiro também, ele pega no, sabe, pega no pelo. Ah, tem um pelo aqui, ó.
Eu sei, não, cara, pô. Aí vem cá, se tu se propõe a buscar defeito, você vai encontrar em tudo, cara. Na boa, okay. Entendeu? É, tranquilo. Também não precisa ser que. Eu tava numa vibe também que eu tava assistindo qualquer porra, entendeu? Não tava nem aí, porque eu tava sem internet, sem televisão, sem nada. Falei, porra, pra eu falar pro meu filho, baixa aí a temporada inteira dessa série aí que eu quero ver. O que é, e assistia, né, meu? Falava, né, não tem essa, não tem problema, vamos assistir, não tem porra nenhuma pra ver. Cheio de filme HD aqui de, sei lá, 2 TB, com filme para caraco e querendo ver série, né, assistindo qualquer negócio. Não tem problema, imagina. Eu quero muito assistir The Expanse, cara. Eu gosto muito de ficção científica, né, é uma praia que eu curto demais, né, então vale a pena, pô.
Ah, mas depois a gente conversa. Agora, sim, é a vez do Marco.
Sim, Marcos, é verdade. Fala aí, meu querido, o que você tem assistido de legal e que você gostaria de recomendar de série, por exemplo? Depois a gente fala de filme também, se quiser.
Sim, uma série que eu comecei a assistir com baixíssima expectativa por conta do showrunner e do roteirista, que é o Lindelof, né? E porque esse cara, ele roteirizou algumas coisas que eu acho umas bombas do tamanho do mundo. Ele roteirizou, por exemplo, Cowboys e Aliens.
Esqueci que ia falar de Lost.
Prometheus, Guerra. Não, Lost eu não vou nem tocar no assunto, né? Mas
é, porque tem um monte de gente que ama.
Ele participou do roteiro de filmes como. Escreveu filmes como Cowboys e Aliens, Prometheus, Guerra Mundial Z, um filme que eu não gosto mesmo, assim. Além do Lost também, que eu acompanhei uma parte da série e depois a coisa foi ficando difícil. Então, mas eu me surpreendi muito que ele é o showrunner e também co-roteirista dessa série Watchmen. E eu gostei bastante do resultado. Então, eu não achava que fosse dar certo uma adaptação da obra, que na verdade é uma espécie de continuação, né? Mostra o que acontece, se não me engano, 30 anos depois.
Aliás, Marcos, você está falando bem, você focou bem, é continuação. Um monte de gente, quando eu estava falando, você gostou da série? Ah, tem uma falha aqui ou ali, mas tá boa. Cara, isso nunca foi Watchmen. Ele falou assim, como assim nunca foi? Isso é Watchmen, tá lá, aquele personagem tá aqui, o outro já morreu, aí não sei o que. Tá aí, tá tudo no quadrinho. Não, mas e o começo é que quando eles estão no Vietnã? Cara, isso foi 30 anos atrás, isso é continuação, cara. Ah, sim, aí caiu a ficha.
Além do que é uma realidade alternativa, então certas datas e certos fatos não batem porque é um outro universo, não é o nosso exatamente, né?
Pois é.
Mas eu acho que ela é uma continuação que, se você lê o quadrinho e começa a pensar, ela é totalmente possível, né? Tem uma relação de causa e consequência que ela estabelece com o quadrinho do Alan Moore, funciona para mim muitíssimo bem. E o sexto episódio é uma das melhores coisas que eu assisti na televisão no ano passado. Eu fiquei assim, sim, de queixo caído.
Nossa, é lindo, lindo. Essa série é maravilhosa. A Regina King, né, cara? Que atriz, né? Que fazendo a Angela Abor, né? Meu Deus do céu, né? Mulher engole a tela, né? Incrível, né? Cheio de atores legais, Jeremy Irons fazendo ali o Adrian White, né? E o cara lá que faz o marido dela, né? O Carl Weber também, né? Que mais pra frente vai ser um personagem importante, né? Não tô soltando spoiler, né, pra quem não viu. Mas, caraca, gente, eu gostei muito da temática, né? Os caras falarem, a gente vive numa... obviamente, a gente tá numa época onde essas séries, elas... estão sendo produzidas, elas estão dialogando com a gente, né? A série fala de racismo, a série fala de discriminação, né? A série fala de desigualdade, então é muito interessante. Porra, eu adorei a abordagem, sério mesmo.
Ela toca nessa coisa da loucura do pensamento de extrema direita, né? E as consequências, sim, que ele pode ter. Eu gostei demais de ver o Lois Gossett Jr. também atuando. Eu faz tempo, verdade, que eu não via e eu fiquei muito feliz. Enfim, muito legal mesmo.
Só pra falar que eu já vi comentários também, pessoas fizeram comentários comigo, até eu tava falando com ela. Aí fala assim, poxa, mas não tinha nada a ver colocar aquela questão dos negros e tudo, naquela cidade e tudo, né? Eu falei assim, porque aquilo existiu, cara.
É real, porra.
Eu não sabia, agradeço a série por ter ficar sabendo sobre isso aí. Mas aconteceu isso aí, por incrível que pareça, no nosso universo.
É verdade, cara. Não, eu queria até aproveitar, não é meu momento de fala, né? E eu queria até aproveitar o ensejo da gente falar sobre essas questões de uma série mostrar pra gente, às vezes, coisas que a gente não conhece, porque eu acho que é uma menção honrosa. Eu sei que teve gente que não gostou, né? Mas eu gostei pra caramba, e o Marcos também gostou daquela continuação da série The Terror, né? Que no caso era Infâmia. The Terror, Infâmia e tal, que Japão, passa... Né? Isso que não, que mostra os campos de concentração nos Estados Unidos, onde eles colocaram os japoneses depois dos ataques a Pearl Harbor, sabe? Sim. Tem todo um plot de terror, assim, de uma alma que persegue, né, um familiar e tal. Achei muito bem sacada, né, Marcos?
Eu gostei muito. É que essas antologias, essas séries que são antologias, principalmente a série que a primeira temporada, ela é muito espetacular. Parece que às vezes o público ele tem essa coisa de rejeitar uma segunda temporada, mesmo que ela seja muito boa, porque não vai ter continuação daquela primeira história que o pessoal viu, que o pessoal gostou tanto e que se encantou a princípio. Mas a antologia é isso, você tem que, cada história que vai ser contada, você tem que tentar encontrar o que ela tem de bacana, de interessante, sem ter comparação, porque é uma nova história, né? Eu também gostei bastante dessa segunda temporada. Se houver uma terceira, acredito que vá acontecer, eu vou estar muito ansioso para acompanhar. Eu acho a série, tanto a primeira quanto a segunda temporada, elas são muito bem escritas, elas têm uma leitura interessante dos períodos, né, que elas tratam. A Segunda Guerra Mundial na segunda temporada e aquele período ali das expedições para o Ártico e tudo, ela pega fatos assim reais e extrai terror deles, e colocando elementos sobrenaturais muito bem muito interessantes e que ficam orgânicos ali na história que está sendo contada. Ela não tem medo de meter o pé no horror e na violência e no escabroso também. Eu também, sim, achei interessante. A gente não vê
ela não deve nada para aqueles filmes tipo Grito, né, por exemplo, né? Eu acho o jeito como é mostrado, porque é um terror que tem a ver com a temática japonesa, né? O fantasma mesmo. Então, porra, é muito bem feito, né, cara? Eu sei que teve gente que não embarcou, mas, cara, a gente assistiu amarradão, né? The Terror, eu lembro. A primeira temporada, eu preciso assumir que eu tava gostando muito, mas eu não terminei de assistir, uma vergonha. Sabe, eu preciso terminar de assistir a primeira temporada, mas eu tava gostando. A primeira, viu, Paulo, tem aquele Ciaran Hinds, né? Que é um ator maravilhoso. Vi. Chegou a ver essa daí?
Vi. A primeira temporada, como o Marcos falou, é baseada em fatos reais, os dois casos, né? E olha, em cima desse caso real, eles jogam... A primeira temporada é baseada num livro do Dan Simmons, né? Que é o nome dele, é O Terror. Aí depois eu falei assim, o que eles vão fazer na série agora? Eles vão pegar outras... pelo que eu vi, vão pegar várias situações que já aconteceram no mundo, né? Ou coisas que... Eles podiam fazer aquela de Roanoke, né? A cidade de Roanoke. Sim!
O American Horror Story fez, né? Mas fez naquele clima galhofa maravilhoso, né? Do American Horror Story. Que eu gosto.
Eu acho que é a terceira temporada. E olha, tem material aí pra chuchu e pra muito. Mas sim, eu vou falar pra você. Se você não assistiu, né, Angélica, o primeiro, né?
Eu não terminei. Eu vi uns cinco episódios.
É, mas comparando. As duas séries são boas, as duas temporadas. Eu gostei da temporada do Japão lá e tudo. A infâmia, né? Mas a primeira, cara, eu fiquei arrepiado, cara.
Eu pois tava, assim, muito mais climática, né? Essa é mais, como é que eu posso explicar? Ela mostra muito mais o horror, né? A impressão que a gente tem que a primeira temporada, pelo menos que eu vi, é uma coisa que o terror vai se construindo sem haver a necessidade de mostrar o monstro, por exemplo, né?
Exatamente, você só vê os efeitos do monstro.
Exatamente, isso é muito legal também, né, nas narrativas, né? Mas eu gostei, cara, porque eu não tinha conhecimento, Paulo, que tinha campo de concentração nos Estados Unidos, saca? Eu não sabia disso, né? Porque a gente vai às vezes conhecendo história através do audiovisual, do que apresentaram. Eu não sabia, eu sei que no Japão teve campo de concentração, tem uns filmes aí tenebrosos, até Man Behind the Sun, né? E tal, mas eu não sabia que tinha campo de concentração nos Estados Unidos e o que acontecia e tal. Achei muito interessante, eu gostei dos atores da atuação, né? Então...
Aquilo foi uma infâmia mesmo. Foi o que fizeram lá, os americanos fizeram com ele. É lamentável, foi uma tristeza, com desculpa que aquilo era de guerra, né?
E a gente vê assim, né? Porque é uma coisa que é tabu e é para ser tabu, né? Quando a gente vê a relativização histórica, né, do pessoal, de falar assim, que não ocorreu o holocausto, né, já teve gente que falou isso publicamente, ou a gente está vendo a ascensão do nazismo, né, em várias células no Brasil e no mundo, então você vê que as pessoas, elas, é um choque, um tabu essa questão do holocausto e dos campos de concentração, mas aí você vai analisar a história, cara, houve campo de concentração em vários locais, né, campo de prisioneiro, campo de concentração, campo de trabalho, campo de extermínio, né? Então é bizarro, cara. É bizarro, né? Quando a gente para pra pensar. Foi isso que essa série me trouxe, que eu achei muito rico, assim, a questão histórica, sabe? As cartas e tal. Aquele plot da fantasma é uma coisa, assim, interessante, só que às vezes é mais rico pra mim. É todo aquele o negócio de como é que eles conviviam naquela situação, né? Que você vê que vai se transformando num micro-universo ali, onde tem que haver negociações para isso, para aquilo, né? Como aconteceu nos campos de concentração também, né? Na Polônia e tal, né? Então, é interessante. Eu gostei. Para mim, foi uma experiência boa.
Vale a pena.
Se eu pudesse citar mais uma...
Claro!
Esse ano eu também tive um presente, né? Que, no ano de 2019, né? Que teve o retorno de uma série que eu sou um fã de carteirinha, que foi a True Detective. Nossa, a terceira temporada foi simplesmente sensacional. Foi. Enfim. Né, tive, ver o Mahershala Ali, a Carmen Ejog e o Stephen Dorff, esses três atores, eles estavam matando a pau nessa temporada. Eu gostei demais dessa coisa de você ter os dois detetives idosos e eles estarem fazendo essa revisão desse caso que acompanhou a vida deles toda, né? E dessa amizade que vai, que volta, enfim, essa coisa da memória, essa reflexão sobre os efeitos que a memória tem sobre a gente, a perda da memória, a tentativa de recuperar a memória para você recuperar parte da sua identidade também. É muito, muito bonito, muito interessante como tudo foi construído, assim. Tem algumas cenas, inclusive, que o Mahershala Ali, já idoso, flashes de memória do passado dele vão aparecendo e entrando na realidade do presente dele ali. E eu achei aquilo muito interessante, muito impressionante como foi visualmente solucionado. O cara tá na sala, no quarto dele, daqui a pouco ele começa a ver soldados soldados americanos, soldados vietnamitas dentro do quarto. Sim. Com ele, né? Essas inserções de imagens da memória e esse quebra-cabeça que eles foram tendo que construir, que refazer, né, ao longo do tempo para chegar na solução do tal mistério. Então eu gostei demais, assim, sempre que tem temporada do True Detective eu fico exultante, né? Eu gostei das três temporadas da série, então, só tô meio triste porque tá essa coisa que a HBO não confirma de jeito nenhum se vai ter uma quarta temporada. Eles falam que não tá em produção, que não tem planos ainda, que não sabem como é que vai ficar, enfim, mas...
Uma pena, né, pô? E a gente assiste True Detective saboreando, né? Cada episódio, né? Eu gosto muito porque sempre tem gente fazendo podcast, né? Então é mó legal ver o pessoal analisando, tentando fazer especulação do que cada personagem tem em mente, o que ele quer fazer, né? São histórias tenebrosas, né? Eu acho que essa daí eu gostei da segunda temporada, né? Mas eu gostei muito da terceira, cara. Pra mim ela tá no mesmo nível da primeira, por exemplo. Né, com aquele plot lá do Rei de Amarelo e tal, acho que tá bem nesse nível, gostei muito. E o Mahershala Ali, pelo amor de Deus, né, maravilhoso, assim, esse ator é uma delícia de assisti-lo, né, na televisão.
Muito bom, mas eu vou falar um negócio pra você, viu? Vocês me perdoem, mas eu não vi ainda essa série, ai, vergonha.
Nenhuma? Ah. Nem a primeira temporada?
Não,
nem a
primeira, passou batida, depois vendo tanta coisa, meu Deus do céu. E todo mundo
deram
falando...
muito spoiler, né, no mínimo, não, por aí, né?
Não era nada, fica tranquilo, eu não ligo muito pra isso, não. É, o que eu gosto é das interpretações, da situação, como é que vai. Isso você não consegue transmitir no podcast. Você só fala, você só dá a dica, vale a pena, tem isso, tem aquilo, mas você não pega. Vocês falando aí, eu não vi a série, né? Até o fato de mencionar no primeiro que vocês já falaram direto do Rei Amarelo e tudo, eu falei, puta merda, eu preciso ver, por causa do livro, né? O conto, viu? Eu já li, eu falei assim, não, tinha que ver isso daí, mas peraí, você tem coisa na fila que é tipo, se você perde a primeira temporada, eu falei, ai, o negócio tá arrastando. Aí vai, aí entrou outra série, é uma loucura, cara.
No meu caso, estou morrendo de inveja de você, se tu quer saber, porque eu queria esquecê-la para poder assistir tudo de novo. É maravilhosa, tu, detetive, eu acho que tu vai gostar muito, meu.
Com certeza, vou ver. A HBO, ela acerta a mão, igual tá acertando agora com The Outsider, do Stephen King, né, a Minnie também.
Ai, eu tô adorando The Outsider, cara.
Aquela personagem, a detetive, cara, muito doido, cara. Muito doido. Cara.
Muito, muito boa, cara. The Outsider é muito legal. Essa daí não fechou a temporada ainda. Mas, ó, no passado, rapidinho, já que a gente tá falando do King, né? Que teve Mr. Mercedes também, né? Que eu acompanhei também desde a primeira temporada e teve a finalização de Mr. Mercedes. Mas, ó, falando assim de The Outsider, é muito boa, cara. E parece que a produção é daquele Jason Bateman, né? Sim. Do The Outsider, né, que é um ator assim, que ele participa muito pouco na série, mas é interessante, né, porra, tô gostando pra caraca, eu sou notoriamente fã do cara, e tudo que sai do cara, aliás, eu gosto também do trabalho dos filhos, né, eu tenho lido alguma coisinha, tá muito divertido, muito interessante, é minha vibe, cara, eu gosto demais, muito bom, que bom que você lembrou do The Outsider, é muito boa. Quem não tá acompanhando, corre atrás, que vale a pena, cara.
Não faça como eu, que deixou passar o True Detective.
Ah, mas tu deixou passar, mas tu pode correr atrás ainda, pô.
Ah, com certeza, com certeza.
Pois é. Viu, Paulo, só pra tu ficar mais com água na boca, além de referências ao Rei de Amarelo, tem umas referências ao Alan Moore ali que são interessantíssimas. Nossa. Tem um personagem que a visão que ele tem do universo e da vida, enfim, é exatamente a visão que o Alan Moore fala naquele livro The Mindscape of Alan Moore. Caramba. Então é muito curioso.
Legal. Muito bom, muito bom. E vocês chegaram a assistir aquela série The Boys?
Vi.
Ah, e aí, o Marcos, eu sei que ele não assistiu.
Né? Não, eu vi só o primeiro, segundo episódio, mas eu li o quadrinho, né? Eu gostava bastante do quadrinho, e até onde eu assisti a série, tudo bem que eu só vi pouquinho, eu tava achando uma adaptação bacana, assim, uma adaptação interessante.
Ah, eu também gostei, cara. Do Gaffines, né? A história.
É, do The Boys. Ela tá um pouquinho diferente só. Pouca coisa diferente. Até eu fiquei. O que a gente falou, falei, gente, aquele personagem lá, o pai do rapaz lá, o personagem principal, né? É ele que deveria ser o filho, não o pai, porque nos quadrinhos é igual, cara. É a cara que é aquele que faz o papel do Shaun of the Dead lá. Aquele ator.
Ah, sim.
Uhum. O Shaun. Ele é a cara. Se você colocar o quadrinho assim, um quadrinho dele, do personagem, que na história ele faz o papel, na série ele faz o papel do pai.
No quadrinho é porque ele envelheceu, né? É que no quadrinho é realmente inspirado na aparência dele, né? Na aparência dele, mas ele acaba fazendo o papel do pai, né? Não consegue fazer o papel do.
Não, mas tá ótimo.
Do moleque, né?
O moleque também é muito bom, cara. Muito bom, cara.
O Cal Urban tá demais também na série, né?
Ah, tá perfeito como açougueiro lá, Butcher.
Cara, muito legal. Muito legal essa desconstrução, né? É como se fosse um Watchmen levado, né, a uma outra potência, né? Na parte mais escabrosa mesmo, quanto eles são torpes, né? Aquele negócio de ser uma coisa capitalista, né? É tudo voltado pra questão de dinheiro e tal, você é um super-herói e tal. Quantos produtos você pode vender, né? Aí fica tudo por abaixo dos panos, as atrocidades que eles fazem, né? E eles fazem atrocidades, porque eu lembro que tem um... Mas aí eu acho que... Eu não lembro se tem isso na série, porque eu tava lendo o quadrinho junto, eu meio que me embananei. Que tem uma hora que o moleque tá filmando, tá... Tipo, filmando os caras que estão num prostíbulo, sabe? Os caras tão... É o desespero das prostitutas, né? Imagina super-heróis, né? Heróis, né? Pessoas fortes, né? E tal... E sem noção, né? Com prostitutas, né? As mulheradas sofrendo pra cacete lá.
Então, tem uma cena na série.
Ah, então eles fizeram isso daí, porque eu lembro que no quadrinho tem.
Mas ficou leve.
Isso que eu reparei também, que eles pegam bem mais leve.
Ficou mais sexualizado só. Nos quadrinhos é mais. Como é que você chama lá? Gore, né?
É complicado você pegar um quadrinho do Garth Ennis, principalmente o tipo The Boys, em que ele tá alucinado mesmo, ele tá sem limites, né? E você fazer uma adaptação pra TV muito parecida. Você acaba tendo que dar uma aliviada em algumas coisas, porque o Garth Ennis vai longe, né? Ele não tem muito... né?
Pô, o Garth Ennis não é daqueles quadrinhos lá, o Crossed?
Preacher, por exemplo, é outra coisa dele, Crossed, né?
Eu acompanhava a Crossed, gente. É um show de atrocidade, né?
Nossa senhora, Crossed. Eu vou ter pesadelo hoje. Eu fiz um beijo. Já tinha esquecido aquela cena lá com aquele cara crucifixo de sangue na cara, meu Deus do céu.
É foda, assim. A gente pensar no Preacher, no que foi muito divertido, né? Vamos lembrar que também ano passado... A temporada terminou do jeito muito divertido, né, e tal. É muita coisa boa, né, pra gente falar. A gente aqui em casa tava se acabando de cascar o bico com o Rampardu lá, o Jesus, né. Meu Deus do céu, a gente se acabou aqui, Paulo.
Não, e aquele personagem lá da igreja, lá daquela
o
seita
Papa. Dele...
Não o Papa, mas o Papa tá igualzinho.
O careca lá.
Não, o rapaz, aquele. Eram dois agentes. Era aquele cara, aquele agente lá que ele vestiu o terno branco, e a outra agente que ficou famosa também. Vivia Sim, brigando. Certo. Aquele agente, ele virou. Não pode dar spoiler, né?
Mas a morte dele é engraçadíssima.
É engraçadíssima. Mas nos quadrinhos.
Eu dei spoiler fudido.
Não, já falou.
Ele morre no quadrinho também. Quem lê o quadrinho, esse é um personagem que ele vai. Mas ele, a maneira como ele morre na série é mais engraçada do que a morte dele no quadrinho.
E eles cortaram. Eu queria ver ele contando os grãos de areia. Lembra que o Coisa fala pra ele: conta todos os grãos de areia. E ele, puta que pariu, ficou praticamente a série toda. Falei, cadê aquele personagem? Tá lá, ele ali contando. 1.300.000, aí vem o vento. Não, perdi. Aquilo foi o maior castigo que o Preacher deu pra ele.
Pois é, cara. Eu não sei se tá confirmada, se eu não cheguei a acompanhar a notícia se vai ter mais temporadas aí de Preacher, mas eu acho que sim, né, gente, né? Porque deixou em aberto lá e vai ter uma próxima temporada. Eu lembro que teve uma coisa essa temporada que eu não tava gostando. Lembrei. Tem um lance lá do vampiro, né? Que ficou um plot lá do um cara fazendo... É uma coisa meio grotesca, mas assim, o cara... Ele tava sendo torturado, esse vampiro, e o cara fica removendo o prepúcio dele. Gente, terrível, porque ele faz isso muitas vezes. E eu acho, pra mim, se perdeu muito tempo nesse plot aí, entendeu? Do vampiro lá.
A piada
lá
que repetiu 200 vezes perdeu a graça, né?
Perdeu a graça, né, cara? Então, eu acho que se perdeu um pouco de tempo nisso. Mas o de resto, assim, tava interessante, né?
Tava legal.
Tá certo, vamos fazer aqui o seguinte. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Quanto tempo temos aqui? O que, que vocês acham da gente conversar um pouquinho sobre alguns filmes? E de repente, se der tempo, a gente tentar falar de alguma coisa que está indicada aí a Oscar, né? A Oscar que vai ser agora, esse podcast, se der tudo certo, sai amanhã. Mas e aí, o que, que vocês têm assistido de filmes, assim, que vocês gostariam de mencionar? O Paulo fez até uma puta de uma lembrança, assim, que é o Dr. Sono.
E o Dr. Sono. Ah, gostei. Não, ele é mais leve, eu achei ele mais leve do que o livro, né? E também do que o Iluminado, mas é que ele ficou assim, no, com aquela sensação de medo, eu consegui sentir medo, porque a ideia desse filme era isso, né? Então eu não senti na pele do personagem principal, né? Né? Do Obi-Wan Kenobi, né? Ah, oh, peraí, como é que é o nome?
Obi-Wan Kenobi.
É,
o menino, né, que se transforma no alcoólatra, né?
É, o menino que se transforma. E ele é bom, o que ele faz é bom, e todo o poder dele, né? A luz dele, né? O brilho, né? Brilho. É o Shine, né? Aí, mas aquela menina lá é muito legal, cara. A Abra, né? Se não me engano.
Muito aquela boa, Abra, né?
Muito boa, cara. É muito boa. E você vê as coisas que ela faz, os erros que ela faz, e porque o outro não é erro. Mas é que ela está se aventurando nos poderes, no brilho dela, né? E oh, meu Deus, não vou falar o Obi-Wan Kenobi de novo, não. Eu esqueci o nome dele, cara.
O Ewan McGregor,
é isso mesmo. Ele, você vê que ele segura a onda, né? Ele fica quieto, ele tenta... Não, eu quero ficar apagado, né? Porque ele viu aquela desgraça toda. Ele até aprendeu a fazer como se afastar daquelas coisas. E a menina não, ela peitava, ia lá e aqueles personagens lá, que, isso que eu tinha comentado sobre os vampiros que vão lá, que querem sugar a tua energia, né? Sugar a tua vida, sugar você, né?
Lembra um pouco o plot de Vampiros de Almas, né?
Isso.
Até o livro lá e tal, porque esse negócio de você sugar, no caso deles, até o sofrimento, a dor e a tristeza, né? E o hotel se alimentar disso, né? Ele ser um ser, na verdade, um ser que se alimenta da desgraça, né? E do medo. Isso é muito forte. Eu gosto muito dos... Olha, o Mike Flanagan, que é o nome do diretor, eu sou apaixonada por ele, desde o primeiro filme mesmo. A gente falou, procure aí, tá? Que a gente tem um BPM falando do Flanagan, né? Muito bem, diga-se de passagem. E eu tenho puto orgulho, assim, da gente já ter lá atrás já mencionado que esse cara ia causar muito. E ele veio causando mesmo, né? Porque ele fez a mansão lá, aquela Residência Rio, né? E tal, que eu fiquei muito contente depois de saber que ele vai começar a fazer temporada sobre mansões assombradas. E, caramba, porra, vai ter a mansão lá na outra volta do parafuso, cara. Isso é muito foda, um dos melhores contos de terror, né, que eu já li na minha vida, né? E eu gosto como ele imaginou aquelas cenas, né? Que tem aquele grupo de pessoas lá que são vampiros, né? E o jeito como ela tá, procura a menina do lado da terra, sabe? Puta, aquilo deve ter sido lindo de ver no cinema, né? Eu me arrependi muito de não ter conseguido ir ao cinema para assistir o Dr. Sono. Eu fiquei apaixonado e eu já vi, sério mesmo, umas 5-6 vezes. Já vi versão estendida, que é a versão do diretor, né? Que tem mais cenas lá e tal, mais diálogos, né? E eu, puta, eu adorei Dr. Sono pra caramba. E é uma continuação direta, é bom a gente comentar isso, né? Do Iluminado mesmo, do filme, sabe? Porque ele, de certa maneira, vamos colocar assim, não vou colocar que conserta, tá? Mas vou deixar essa palavra, né? ele coloca o final correto, né? Que é o final do livro, né? No Doutor Sono, né? No, porque o livro do Stephen King, ele é diferente do filme do Kubrick, né? Sim. É totalmente diferente o final, né? E aí ele faz umas concessões ali, ele transforma personagens que estavam mortos, na verdade, que estavam vivos, em personagens que são fantasmas, né? Que é o caso do amigo lá do menino, né? Que conversa com ele. O final do filme, então, ele é bem parecido com o final do livro, né? Então, eu acho interessante que ao mesmo tempo que o Flanagan, ele faz uma continuação vinda do Iluminado, ele também homenageia o livro do Stephen King, que na época não gostou do final do filme do Kubrick, né? E tal, né? Interessantíssimo isso, né?
Ele faz essa ponte entre as três obras com muita habilidade, que isso não foi uma coisa fácil de conseguir fazer, né? Mas ele consegue. Eu lembro que eu assistindo ao filme, eu fiquei pensando assim, que ele tem um monte de elementos que na minha cabeça eu pensava assim, isso aí tinha tudo para dar errado. Coisas assim que você percebe que mais
podia virar galhofa, né?
Um pouquinho a mais, um pouquinho a menos ia cair no ridículo, ou ia aparecer uma coisa absurda demais, ou não ia funcionar. Mas ele acha sempre a solução visual, para mim, muito perfeita. Você tinha citado essa coisa de quando ela tá voando sobre a cidade para localizar a menina, como ele muda o ângulo, né, na tela. A coisa fica vertical em vez de ficar horizontal, aquilo realmente é muito bonito. A maneira como ele mostra o ataque do grupo de vampiros contra as crianças, eles parecem predadores mesmo, animais selvagens às vezes, né? Uma matilha atacando uma presa. Então, essas soluções visuais que ele foi achando, elas fazem o filme ganhar muito, eu acho.
Aquela parte do quando eles viram, né? A câmera vira, né? É isso que você falou, né? Você percebe que ele entrou no mundo dos sonhos, né?
Sim.
Naquele mundo da comunicação. Você notou quando ele viu? A gravidade muda, né? Ali você fala, pronto, ele tá voando. Aí você vê igual o Peter Pan e tudo. Você parece que você tá. Mas é um Peter Pan invertido, né? Do universo espelho, né? Pelo amor de Deus. É muito doido, cara. Muito doido.
Esse livro eu não terminei de ler ainda, pra falar a verdade, né? Eu tenho que retornar à leitura. Mas eu tava gostando pra caramba do livro também. O livro também é um livro gostoso de fazer a leitura, viu? Esse daí do Stephen King. E vou assumir que eu não esperava muita coisa, porque eu falei, caramba, né? Eu lembro que na época eu fiquei até meio decepcionada. Falei, poxa, por que o Stephen King vai continuar a história, né? Do Iluminado, com o Danny Torrance e tal. Só que, porra, né? Ele é de engano, né? Que é uma história maravilhosa. E esse negócio do moleque ter se transformado num cara alcoólatra, né? Violento, que nem o pai dele, né? Mas, porém, é um cara que consegue encontrar, de certa maneira, a sua redenção dentro dessa história. Pô, é muito maneiro, cara. É muito maneiro, é muito digno, né?
Aquela primeira cena dele lá no como é que é o nome lá? No asilo. Aquele velhinho lá, gente, caiu uma lágrima, assim.
E do gatinho, do né, cara?
É do gatinho, não, quando o gato tá aí, ele sabe, esse gato sabe.
Pior que tem mesmo um gato, né, que eu lembro que saía nos jornais aí, na internet, que tinha um gato que ele ficava no asilo, né, indo pro quarto das pessoas, que ele meio que previa, né, e tal, um negócio assim. Eu acho que tinha uma história assim, se eu não me engano. Eu lembro, né?
Conta nos mitos, né? Que o gato ele tem a visão do portal entre as dimensões.
É o psicofobo, né? O animal, né? Que é o cara que é o guardião do portal, né? O cara que ele leva as pessoas, né? Isso daí tu consegue ver naquele filme, é uma coisa meio. Sabe aquele filme lá, o A Casa do Lago, que é um filme com a Sandra Bullock e o Keanu Reeves? Nossa, todo esse filme, gente, eu amo de paixão. Tem um cachorro que é um psicofobo também. Acho que esse que é o nome, né, Marcos? Que fica levando e trazendo eles, né? De um tempo para o outro e tal. É interessante. É uma coisa a se pesquisar, né? Porque o jeito que esse gatinho, né? Ele vai lá e deita ali na... cara, eu acho muito bonito. Porque, na verdade, o personagem dele, né? Do Danny Torrance, é uma espécie de doula de morte, né? Que ele faz a pessoa... No momento chave ali do que tá para morrer, encontrar paz nas lembranças, nos cheiros, né?
É muito bonito. Tá, né? Você vê que ele não tá mentindo em nada do que ele fala lá, na hora que ele vai dar o consolo.
E ele tá compartilhando com a pessoa das sensações, né? É muito bonito isso, né? Ele fala, tô sentindo o gosto da torta, né? Que a sua mãe fazia, não sei quando. É muito bonito, é muito...
Dá vontade de chorar. Muito
bonito. É lindo. Eu também não enjoo, não. Eu tô esperando sair aí um Blu-ray, aí um DVD pra eu poder comprar pra mim, que eu amei o Dr. Sleep. É muito lindo, gente. Muito bom mesmo. E, caramba, né, eu falei um pouquinho do Dr. Sleep, né, puxei o papo com vocês. O que vocês têm assistido de bom aí, tu, Paulo? O que tu tem assistido de legal de filme aí que tu gostaria de comentar?
Eu comentei com você alguns filmes aí, que até da Netflix e tudo, né, mas eu queria falar de um aqui que eu achei fantástico, que é daqui, da América do Sul, cara. Eu nem sei se tá concorrendo ao Oscar, sério. É um filme argentino chamado El Cuento de las Comadrejas.
Eu já assisti. Esse eu não vi.
Então, esse daí, ele. Aqui no Brasil, deixa eu ver como é que foi o nome que deram pra ele aqui. Gente, eu não tô achando aqui. Deixa eu ver aqui. Ah, tá aqui. A Grande Dama do Cinema. É até um nome bobo, sério. Porque o El Cuento das Comadreiras, traduzindo aqui, quer dizer O Conto das Doninhas. Entendeu? E é completamente diferente de A Grande Dama do... Tem uma Grande Dama do Cinema argentino lá e tudo. E o filme é muito bom. É uma atriz da Era de Ouro do cinema argentino, né? E que ela tá na mansão com três homens, entendeu? E ela que praticamente sustenta eles ali, fala assim. E é o marido dela, um roteirista dela, da época dela, e o diretor com quem ela trabalhava, entendeu? Porque eles, depois, você fica sabendo, eles casaram com as irmãs, né? E foram, mas agora só eles que vivem na mansão. Aí você vai falar, é uma história sobre velhos, não sei o quê. Acho que é por isso que eu me identifiquei, eu falei assim, porque eles são um barato, cara. O que acontece? Não é comédia, viu? Ele tá como drama mistério. E é mesmo, é um puta do mistério, cara.
É o filme novo do Campaneja, né? Que é o do O Segredo dos Seus Olhos, né? E, enfim. É
o Filho da Noiva.
Baita diretor, né? Um baita diretor.
É. Nossa, muito bom. E tem também aquele Oscar Martinez, né? Aquele que trabalhou naquele filme Um Homem Distinto. Vocês lembram desse filme argentino? É aquele que é um escritor que ganha o Oscar de melhor escritor. Oscar não, o Nobel de melhor escritor. Aí
caramba,
ele volta.
Não vi.
Esse é de 2016.
Ele tá no Relatos Selvagens também, né? O Oscar Martinez, ele é muito bom.
É, não, vale a pena. Assistam que vocês vão.
Eu quero ver, porque eu gosto muito desse diretor, cara. Tem uns filmes dele muito bonitos, né? Esse daí, O Filho da Noiva, com... Aliás, ele tem vários filmes com aquele ator maravilhoso lá, que o pessoal até brinca que tudo quanto é filme argentino tem ele, né? Que é o Ricardo Darín, né? Mas ele tem O Filho da Noiva, O Segredo dos Seus Olhos, Clube da Lua, é famoso também.
Todos os filmes argentinos têm o Ricardo Darín. É que às vezes ele tá fazendo, por exemplo, um candelabro, ele tá fazendo uma cadeira, você não sabe que é ele ali,
meu
mas é
Deus.
Ele.
Maldade, aquele maravilhoso. Eu adoro aquele vídeo do Ricardo Darín cagando pra indústria de Hollywood e falando assim, pra que eu vou trabalhar em Hollywood? Pra que? Pra me chamarem pra fazer papel de bandido? Aqui eu faço o papel que eu quiser, escolho e tal. Vou ficar fazendo papel genérico, né? É um puta de um tapa com luva de pelica, né? Falar assim, né? No meu país eu tenho muito sucesso, né? Pra que eu vou lá pra ficar sendo, né? Que nem o Marco falou, um candelabro, de repente, né? Falou brincando, mas é interessante. Eu não vi, ô Paulo, você falou, eu já vou providenciar pra poder assistir.
Nessa entrevista, o Ricardo Darín estava falando que convidaram ele para fazer um traficante de drogas mexicano num filme e ele mandou o pessoal ir pintar macaco, né?
Vê só como que os caras são, né? Aqui no Brasil, gente, tem um documentário muito bom, acho que é da Lúcia Moura, tomara que eu não esteja enganada aqui, porque eu não estou verificando, que tem que o nome é Olhar Estrangeiro, que fala de como é a representatividade do Brasil no cinema americano e tal, que é um terror, né? É tipo a gente, para eles, a gente é latino e fala espanhol, né? Então não importa, tu tá no Brasil, tem até um filme lá com famoso aí, um filme dos anos 70, sei lá, que tem um ator, é Michael, não sei, é o cara que faz o Alfred lá do Batman, que tá na praia, ele tá tipo com uma arara no ombro, entendeu? Então é bem interessante, assim, essa questão do olhar, né? Se os caras realmente pensarem mais essa questão. Porque tu já parou pra pensar, Paulo e Marcos, vocês já pararam pra pensar que o cinema americano, até pelo Oscar, você consegue ver o quanto ele tá pegando essa questão do cinema estrangeiro, né? E tentando produzir filmes americanos, séries americanas, através do plot de outros países, né? Então acho que isso daí, essas linhas tinham que ser borradas, né? Que nem agora, o Parasita tá aí, é indicado a melhor filme. Porra, óbvio, pra mim, na minha concepção, a gente não falou disso ainda, que o Parasita é o melhor filme dali. Né? Eu acho, pelo menos. Mas, caramba, é interessante, né? Que os caras parecem que colocam, mas meio como uma concessão, né? Será que o Parasita ganha? É estranho, né?
Opa, ficou tudo muito bem. É difícil que ele ganhe, acho eu, mas... Também concordo contigo que é o filme que eu acho mais acachapante daí dos que estão. Ele é absolutamente inacreditável. Né? Enfim.
É, pô, Parasita é maravilhoso. Chegou a ver esse, Paulo? Parasita?
Sim, do sim. Bom John Ho? Sim, sim, nossa, é fantástico. E outra coisa, ele toca na ferida. Na ferida do capitalismo, cara. Da nossa sociedade consumista e tudo lá. É esse filme e um outro que eu acho que eu comentei lá no Facebook um tempo atrás também, o Micro Habitat. Já viu?
Micro Habitat, não vi.
Muito parecido, só que já passou da época e não vai concorrer, né? Então não. Mas ele é de 2018, Micro Habitat, se não me engano. E vou fala procurar. Procura pra você ver. É de uma mulher que ela tem vários amigos, né? Do tempo que eles estudavam e tudo, né? Estava na faculdade e tudo. Só que ela arruma, para viver, ela arruma. Como é que chama? Ela é empregada doméstica, né? E lá em Seul, só para lembrar que é a grande cidade mundial do capitalismo também, né? Todo mundo fala, olha, que maravilha, aqui todo mundo empreende tudo. Então ela está empreendendo, ela está limpando casa do pessoal, né? E ela fica dormindo, ela tenta dormir na casa dos amigos. E por que ela faz isso? Porque ela economiza o dinheiro, porque ela ganha pouco, o custo de vida lá é muito caro. Por quê? O que, que ela faz? Ela não dispensa os prazeres dela, que são ficar com os amigos, quando possível, né? Cigarro e o uísque dela que ela toma. É isso aí, o prazer dela é esse. E no lance do filme você fala, pô, mas cada prazer bobo, sim, mas esse é o prazer dela. E você vê as concessões que ela vai fazendo ao longo do filme e o que os amigos, a resposta dos amigos. Gente. E você vê a situação dela indo, quase para viver, morar embaixo da ponte, né? É uma coisa de louca.
Deve isso ser muito interessante.
É interessante, mas sim.
Ele é mais assim, ele não é tão pesado quanto... Porque o outro aperta a ferida mesmo, né? O Parasita é foda.
É interessante essa questão do Parasita, porque ele inverte, né? Quem você entende como parasita naquela história, né? Não quero dar spoiler, né? O parasita os parasitas sempre é aqueles que a gente vai ver que não parece que estão parasitando, né? Estão parasitando os outros, né?
Com certeza.
Sempre assim, né? Mas eu gostei muito, né, desse filme. Era um grande filme. Eu fiquei muito feliz e adiantando aqui a minha aposta, assim. Meu favorito é com certeza o Parasita.
Parasita e outro. E o documentário é a Petra Costa, mano.
Petra Costa, porra, Democracia em Vertigem. Outro que me fez chorar também, cara, né? Porque eu me emocionei bastante com esse documentário. É um retrato muito pessoal mesmo do meu filho aqui reclamando, eu não consigo fazer nada aqui, vocês vão demorar muito com essa gravação. Olha meu filho, vou mandar ele esperar. Pô, então não, assim, eu achei muito legal, muito legal. Mas olha só, tá, vamos fazer o seguinte, Marcos, comenta aí então algum filme que você queira recomendar, tá? E aí depois a gente encerra, porque meu filho realmente está enchendo meu saco aqui no WhatsApp.
Algum filme que eu queira recomendar? Eu na verdade, eu posso fazer uma roubada aqui e recomendar um livro?
Pode recomendar livro à vontade.
Sim. Não, porque esse ano, em novembro, vai comemorar 110 anos do nascimento da Raquel de Queiroz. Né? Essa escritora brasileira tão importante. E muita gente já leu o livro dela, o 15, para a escola, por exemplo, né? Acredito que ele ainda é um livro muito pedido, tudo, mas é um livro também que eu acho que as pessoas, que, sem ter obrigação de ler para a escola, por, talvez não procurem. E aproveitando que ela que vai ser aniversário do nascimento dela e tudo mais, ela escreveu esse livro, ela tinha tipo 18 para 19 anos, e é absolutamente, ela narra a seca, né? Você tem ali uma região do, ali no Nordeste, que tá que a seca tá há muito tempo, o gado tá morrendo, as pessoas estão sem condições de subsistência, algumas vão para uma cidade vizinha, outras tentam inventar um jeito de ainda tentar ficar por ali, mas uma família especificamente tenta migrar. E essa migração, esse percurso que eles vão fazer de cidade em cidade, de localidade em localidade, tentando conseguir emprego, vai se transformar numa tragédia de proporções assim inacreditáveis. E é incrível, assim como uma jovem como ela era na época, tem uma visão tão profunda, tão pungente de determinadas coisas e dramas, né, que, da vida ali, que talvez ela mesma não tenha experimentado, até porque ela foi uma pessoa que ela não teve, né, essa coisa de ter dificuldade de passar fome, etc. Mas é muito incrível como ela, o olhar que ela tem para isso. E é um assunto que se fala muito, né? Se falou muito durante muito tempo essa questão da fome, da migração, né? Por conta da seca, em vários locais que você tem ali, de alguns locais ali do sertão nordestino, vale muito, muito a pena ler, sabe? É um retrato muito pungente. Não é apenas um livro que vale a pena ler porque você precisou ler para a escola e tudo mais, é um livro para ser descoberto, e fala muito, talvez, sobre o Brasil de hoje também, né?
Ah, interessante. Não li, Marcos, Raquel de Queiroz, não sei se o Paulo leu.
É, eu li alguma coisa, esse livro não.
É isso aí.
Ah, é que o Paulo falou rapidamente, aí eu fiquei, não entendi.
Ah, não, então, esse livro eu não li, esse livro eu li, outro livro dela, né?
Ah, tá certo.
É falha minha. Eu falei em muita...
mas não mais do que eu acho que eu não li nada da Raquel de Queiroz.
Eu fui ler aos 47 anos de idade, né? Então, nunca é tarde.
É, com certeza. Certeza.
Nunca é tarde pra começar, né, gente, né? Legal se você trazer livros assim e tal. Mas deixa eu perguntar pra vocês aqui. Vocês assistiram alguns filmes desses aí que foram indicados ao Oscar?
Sim.
E aí, o que vocês assistiram e o que vocês gostaram mais, que vocês gostariam de comentar rapidamente, assim, antes da gente finalizar?
Bom, eu gostei do, como eu já tinha comentado outras vezes com você, da Netflix lá, aquele filme que tem a Scarlett Johansson.
História de um casamento.
História de um casamento, isso, né? Esse me fez chorar muito, meu Deus do céu.
E eu olhando... ele tem uma coisa que toca a gente que tem relações, né? De longa data, né? E tal, né?
Ah, é duro. Aquela parte final ali no quarto do menino, meu Deus do céu, cara. Chorei junto com ele. Chorei junto. Porque é duro. E você vendo assim que aquela coisa vai rolando, eu falei, meu Deus do céu, não pode ir por esse caminho. Não. Aí você vê, peraí, você fez essas besteiras também na vida. É muito puro, assim, É o que acontece na vida. Acontece na nossa vida. A gente vive aquilo lá. Eu não passei por divórcio.
E a história do rompimento do próprio diretor, né?
É.
Do Noah, esqueci o nome dele, a Noah, não sei o que que é. Baumbach, né? Que ele é parceiro daquela diretora Greta Gerwig, né? E tal. Então é a história do rompimento dele com a atriz, que eu não tô lembrada qual foi a atriz e tal, mas é uma atriz conhecidíssima também, né? É muito interessante, assim, né? Porque, não vou revelar, mas eu tava vendo uns vídeos, assim, que eu gosto muito de ver esses vídeos do YouTube, né? De um canal famoso aí. Aí o cara, assim, a ligação dele para achar que esse filme é ruim é que ele falou que é inverossímil, né? Porque ele falou assim que imagina que o cara, diretor famoso, não sei o que lá, ele vai ter o rompimento dele, da relação dele, vai passar por tudo aquilo, sendo que, na verdade, o homem, ele, como é que ele falou? Ele falou que o homem seca as lágrimas no, do rompimento no baby doll da próxima mulher, né? Aí eu vi isso, assim, eu senti pena, né? Porque deve ser duro, né, pro homem, ele ter que assumir que é foda tu passar por um rompimento, sabe, numa relação que tu, dura. Sabe, tem toda aquela construção desde o começo, que vocês são amigos, que vocês brincam e tal, e depois as coisas degringolam, né? Ou então ela descobre, como no caso no filme é isso, né? Ela descobre que tá se anulando, né? E tal, e ela quer ter a própria vida dela, ela quer começar em outro lugar, né? Independente dele, fora da sombra dele. Então, quando eu vi esse rapaz falar isso, que é um cara aí do YouTube, é um influencer, eu falei, porra, que triste, né? Eu lembro até esses posts de Facebook, né? Que onde a gente... E eu acho bom vocês compartilharem isso, né? Que os homens, eles aprendam a trocar afetividade, carinho em público, né? Mesmo sem ter questões sexuais ou amorosas envolvidas, porque isso é muito saudável, cara. Entendeu? É. Acho que o homem, ele vive sob uma pressão tenebrosa, entendeu? Que o machismo, ele destrói muito a mulher, mas destrói o homem também com força, entendeu? Então o cara tem que ir a público, falar, nossa, que mentira, imagina, o cara é famoso, a gente quando termina a relação, a gente chora no baby doll da próxima já junto. Eu falei, tadinho, que merda, que solitário que deve ser isso, né? Desculpe aqui a digressão, mas lembrou isso, é um filme lindo, lindíssimo, sabe, esse negócio de eles ter a carta ali um do outro, né? Um tem que escrever uma carta sobre o outro, o que gostava do outro, né? E depois a gente vai saber o conteúdo, né? Da outra carta no final, que é de partir o coração, nossa, de... É depois de tudo que a gente viu, né, e tal. E é engraçado esse ator, né, Paulo, que ele é tão charmoso. Eu acho, ele não é um cara bonito, né, o Adam Driver, mas ele é charmoso,
é, gente. Exatamente. Eu tava assistindo com a minha esposa o filme, né, aí ela olhou e ela até falou assim, o que você quer ver na Netflix? Eu fui induzindo, né? Aí eu sou fogo, né? Aí eu falei assim, tem esse filme aqui, que é um drama, né, romântico. Ah, drama, a gente queria ficar um pouco mais alegre e tudo. E eu não tinha visto o filme, eu tava falando, estão elogiando bastante. Ah, mas tem essas outras comédias aqui, a gente pode ver. Aí eu falei, quer ver? Dá só uma olhadinha. Aí eu comecei o filme, aí foi embora. Aí foi embora, ela gostou. Só ela falou assim, né? Nossa, esse marido dela é muito feio, né? Aí eu falei assim, continua... Eu falei, continua assistindo. No final ela falou assim, puxa vida, que casal, né? Falei, sério.
Que casal, né?
Ela esqueceu que ele era feio. Ela esqueceu que ele... E ele não importa que ele seja feio, ele é um bom ator, gente.
É isso,
um bom
ator. É engraçado, né? Você esquece, né? Porque ele tem um charme, uma postura, sei lá, falando assim numa questão mesmo, né? Eu acho ele um cara bonitão, assim, entendeu? Eu acreditaria nele enquanto um parceiro ali de uma mulher tão bonita quanto a Scarlett Johansson, né?
Não, é uma belíssima mulher. E você percebe isso no final, ali na parte que ele tá com os amigos, ele começa a cantar. Puta, aquilo é forte pra caramba, cara. Quando ele canta, aquele desabafo dele, nossa.
É muito interessante. Eu amei a história de um casamento. Marcos não assistiu, né, Marcos?
Ainda não.
Ainda não, mas irá assistir.
Mas eu acho que não vai ganhar, é uma pena, viu? Porque ele não mexe com coisa que os americanos parece que gostam, da academia, né?
Aqui eu tô vendo aqui as indicações de melhor filme, tá o quê? Ford versus Ferrari. Eu tenho aqui em casa, mas não assisti, pra falar a verdade. O Irlandês, nós assistimos, né? Tem toda aquela palhaçada lá, porque, pô, eu tenho que me falar sobre isso, né? O Pablo Vilaça, ele comentou, ele comentou que seria bom para a experiência cinematográfica a pessoa, sabe, segurar, não ir ao banheiro e tal, não interromper e tal, mas o pessoal levou isso de um jeito, né, que o bagulho cresceu, né, até a própria Netflix fez piada depois, mais para frente. E, cara, é uma sugestão. Eu queria que as pessoas entendessem, tipo assim, não é defendendo que, inclusive eu e o Pablo Vilaça, acredite se quiser, a gente já teve os entreveiros aí pelo Twitter, ele me bloqueou, depois me desbloqueou, né? Mas o lance é que nem o cara que fala, viu, Paulo e Marcos? Ah, você só pode assistir filme no cinema. A experiência cinematográfica, ela é só correta se você assistir no cinema. Ok, tá bom, realmente, às vezes que eu fui ao cinema, a experiência é muito melhor, né? Dependendo do filme, às vezes é mais imersiva. Às vezes, dependendo da plateia, vira uma merda de experiência, né? Que foi o caso da bruxa, né? Que foi um inferno não foi nenhuma merda, né? Foi um inferno, né? Mas, cara, é uma sugestão, né? A gente pode concordar ou não com isso daí, né? Eu mesmo lembro que quando eu comecei a ver Irlandês, eu parei 15 minutos depois que eu queria comer, né, Marcos? Falei, puta, tô com fome, vou comer. E parou imediatamente. Não foi nem pra banheiro, né, e tal, né? Porque tem essa facilidade, porque Netflix, tu não é obrigado, tipo assim, a fazer o que o cara sugeriu, ou então zoar o cara até a morte pelo que o cara falou, sabe? Eu acho que também tem uma coisa na internet, assim, meio over, sabe? Meio forçada, né? De querer pegar, sabe, qualquer coisa, assim, pra infernizar a pessoa e, né? E é meio embaçado, ainda mais quando tu sabe que o cara tem depressão, volta e meia ele fala sobre isso. Deve ser um inferno, né, meu? Aí tá tipo assim, que nem Stephen King, né, cara? Isso é uma moto, eu acho, sei lá. Eu acho que é uma moto.
Ai, meu Deus, é no meu aqui, desculpa.
Ah, é? Não, não, mas tudo bem. Que nem Stephen King, que parece que agora tá querendo sair do Facebook, né? Ou seja, você tem um autor, né, falando que vai sair, né, do Facebook. Não sei se é porque, por causa daquela briga que rolou, que ele falou sobre questão de representatividade no cinema. Ou o que rolou, talvez, acho que é uma outra coisa, né? Então não lembro. Tá? Eu tava pra ler essa publicação direitinho. Mas é assim, né? É só pra comentar que Irlandês é legal, é um bom filme. É longuíssimo, né? Mas eu acho que é bem na vibe do que o Scorsese já tem criado referente a esse assunto, né? O caso, né? Da história, da vida de um mafioso, né? Como é que é? É interessante você pegar os filmes do Scorsese em conjunto, né? Que tratam desse tema e assistir o Irlandês depois, né? Não sei se tu viu, Paulo.
Vi, muito bom. E eu tive esse problema aí de cinema. Eu sou diabético, gente. Então, eu tô batendo as pernas aqui pra ir no banheiro. A gente tá gravando aqui. Eu não quero tirar essa. Não, ok, fica tranquilo. Eu nem bebi água. Então, quando eu fui em alguns filmes, eu não bebo água por 4 horas antes, para aproveitar, exatamente. Mas você chega lá, tem pessoas que... Você economiza no refrigerante, mas os caras ficam rindo nos momentos mais errados, né? Pelo amor de Deus. Às vezes, o cinema não é legal, né? Então, eu vejo as pessoas fazendo esses comentários, né? Exatamente. Eu não sou uma pessoa deprimida. Eu não sou, sou uma pessoa que tenta ser alegre, mas às vezes dói, cara, muita coisa dói. E o pessoal te leva de um jeito assim que eu vou te contar, viu?
Eu nunca vou esquecer uma sessão, Paulo, que eu fui ver aquele filme Dançando no Escuro, do Lars von Trier, que é com a Bjork, né? E aquele filme é terrível, né? Enfim, quem assistiu sabe do que eu tô falando, o final, então, é praticamente pornografia emocional, né? Pra destruir qualquer um. E tinha... Na sessão que eu assisti, tinha um grupo de jovens ali, fãs da Bjork. E cada vez que ele aparecia, eles ficavam, as meninas e os caras ficavam comentando do cabelo que a Bjork tava, da roupa da Bjork, como é que ela tava. E aí eu pensando, caraca, no meio do, eu tô tentando aqui me envolver com esse drama e o pessoal, né, comentando.
O cabelo.
Como é que tá o cabelo e como é que tá a roupa dela nessa cena? Pelo amor dos meus filhinhos, parem. Enfim, acontece.
Pois é. Não, só seguindo a lista aqui rapidinho, tem o Jojo Rabbit também, né? Que nós assistimos, que é do Taika Waititi, né? O que você faz nas sombras e tal. Que posso nós assistimos. Pitaco? Pode, claro.
Quem gostou do filme, o filme é muito divertido e muito interessante mesmo. Mas se puder, se tiver como, procura assistir o filme da Agnieszka Holland de Europa Europa.
Puta, sim!
Né? Que aí faz que dá uma boa sessão dupla aí pra gerar reflexões, inclusive.
Mas eu acho interessante que também é um outro filme que também ele conversa com a época que a gente vive, né? Essa ridicularização da figura do Hitler, né? O moleque ali, que é um moleque, que é uma criança, né? Que por isso ele está defendendo todas aquelas argumentações, mostra aqueles desenhos, né, e tal, né? O que eles pensam que são judeus, né? Então é uma tiração de sarro, né? Uma coisa que incomoda até, de certa maneira, né? Você vê o Hitler meio bobão e meio amigão, né? Aí você pensa nos caras aí que ficam aí defendendo, né? Essa, sei lá, essa narrativa aí do nazismo é meio foda, né?
É um pessoal de 40 anos, mas que intelectualmente e emocionalmente tem 10 no máximo, e abraçando certas ideias aí que são terríveis, mas que eles não têm, né, cabeça nem, né, maturidade para entender o quanto essas ideias são perigosas e destrutivas, apesar de terem 40, 50 anos de idade, né, esse pessoal. Então esse filme tá bem falando para nossa época mesmo. Né? O Jojo, inclusive, ele é bem mais maduro do que certos caras que eu conheço, diga-se passagem. Pelo menos ele muda de ideia.
É, boa. E outra coisa, não sei se vocês viram, vou tentar não dar spoiler. Mas você viu a cena, né, quase no final lá, com o Capitão K e como é que eles estão uniformizados, né? Eu achei genial aquilo. Eu falei assim, putz, aí tipo, tá no pega pra capar mesmo agora, que o negócio tá feio, o negócio é fazer o que a gente acha certo, né? E apesar deles são nazistas, né? Então.
Sim.
É um filme assim que faz você, sabe, ver, pensar. Ele dá uma chacoalhada na tua cabeça. O começo, principalmente. E eu sinto que esse filme parece um sonho. Não sei se vocês perceberam. Uhum. Ele parece que você tá num sonho. Eu tô tendo um sonho desse negócio.
E tudo um pesadelo?
É a visão da criança, um pesadelo, né?
É a visão da criança. Eu não cheguei a considerar. Eu considerei anacrônico, uma coisa assim maluca demais. Mas não chegou no nível do, por exemplo, do Bastardos Inglórios. É diferente, a sensação é diferente.
A mesma negócio coisa... de ficar tocando aquelas versões de músicas famosas. É, em alemão.
Aquela em alemão dos Beatles, eu olhei aquilo, meu Deus, é igual, cara.
Não, e as letras são diferentes também, né? Mas é muita tiração de sarro, muito divertido.
Mas eu acho que é mais uma demonstração do talento do Taika, né? Ele é um talento que tá despontando aí, e pra mim esse filme ajuda a confirmar um pouco isso.
Isso, e o pessoal deve ficar mordido, né? O Taika é um ariano puro, né?
Detalhe, parece que ele foi interpretar esse papel, né? Que ele interpreta o Hitler, porque ele também não tava conseguindo casting pra isso, né?
É, só não queria fazer. Quer ficar, né? Marcado, né? Ninguém quer ficar marcado, né? Porque é um negócio que
ele fez de um jeito adorável, né? A cara dele, né? Ele tem uma coisa da ironia, né? Do sarcasmo, né? Que eu gosto bastante nos filmes dele, né?
Não,
eu
acho muito interessante. Você lembra daquela parte, de novo, eu não quero ficar falando spoiler, mas vocês não vão lembrar, vocês vão rir na hora. Quando o Jojo tá lá comendo pouco, né? Você lembra que ele tá comendo pouco lá? E quando a cena mostra o Hitler do outro lado comendo a cabeça de unicórnio.
Porra, sim? Caraca, né? Ou seja.
É muito bom.
É que a percepção dele vai se alterando, né?
Vai se alterando.
Ele vai vendo como ele é filha da puta, né? Ele vai falando, porra, né? Não tô comendo quase nada aqui, filha da puta. Tá vento, bateu um animal inteiro ali, botando na mesa.
E um animal que não existe ainda, um unicórnio, cara. Que loucura, cara. Esse filme é muito bom.
É muito bom, eu gostei do filme, é divertido mesmo, né? Mas só seguindo a lista aqui rapidinho pra gente acabar logo esse podcast, tem um Coringa também, com o Joaquin Phoenix, que o pessoal diz que vai ser com certeza o ganhador, né, do... Ele tá ganhando tudo por aí,
melhor
sabe?
Melhor ator, né?
Melhor ator, né? E tal, que depois, não sei, as pessoas primeiramente, né? Interessante essas ondas, né? As pessoas primeiramente falavam que, nossa, que legal o filme e tal, muita gente elogiando, e depois foi caindo, assim, no gosto das pessoas, no sentido de, no mau gosto, sei lá, as pessoas falaram que não, que isso é uma merda, que isso é um filme de incel, que isso não sei o que lá. E, cara, eu não sei, o filme, eu achei um filme legal, não assisti mais de uma vez. Né, teve gente que assistiu duas, três vezes aí falaram que mudaram a percepção por causa disso, mas eu acho um bom filme, uma boa atuação, né, eu gostei, na verdade.
Ele é pesado, eu gostei do filme, mas ele é pesado, eu não assistiria mais de três vezes. Mas eu assisti duas vezes, você ouviu? É que a primeira vez, né, antes de ir pro cinema e tudo, eu fiquei vendo naquelas versões Cannes, né, pelo amor de Deus, cara, aquilo é horrível. Aí eu falei, não, vamos ver no cinema, isso aqui quer ver decente, né? Vamos ver. E foi diferente, realmente mostra uma coisa assustadora, né? Já vi gente até fazendo um meme, né? Se aqui tivesse um sistema de saúde decente lá, né? Como tem aqui no Brasil, né?
Fala, você eu compartilhei.
O Coringa, pronto, acabou o filme aqui. No primeiro, primeira parte pois do filme. Pronto, acabou.
Eu não acho um filme, assim, um filme um filme bom, eu não acho um filme terrível, como as pessoas falam, assim, né? E tal, que ele tá querendo defender em céu, né? É a história de um cara maluco, né, meu? Isso aí tem um monte de filmes que tem essa temática, né? Do cara que fica fantasiando, né? Ele fica achando que tem um relacionamento, não tem, né? É que, sei lá, sabe o que, que as pessoas vão pegando ranço? Quando começa todo mundo a falar super, super, super bem, as pessoas vão pegando ranço também. Aí a expectativa vai aumentando muito, né? E às vezes talvez não era pra ter tanta expectativa assim, né? Em relação a esse filme.
Pra um filme que é um filme de origem de um super vilão, ou de um vilão, né? Ligado aí ao universo dos super-heróis, queira ou não, porque ele é um vilão do universo do Batman, eu acho que é um filme surpreendentemente bom. Né? Realmente, talvez, quando ele saiu, algumas críticas foram. Algumas críticas elogiosas foram talvez até um pouco exageradas, né? E tudo. Mas ele é um filme legal, sim. Eu acho que ele não merece todos os louros que ele recebeu quando saiu, mas também não merece o rechaço que ele tem de algumas pessoas atualmente, né? Não,
é 8,80, né? Sei lá, né, cara? É meio assim, né? Não dá pra ter um meio termo em relação a isso, né? Ou tu ama ou tu odeia, né? É meio assim, né? Sei lá. Bom, aqui também na lista tem o Adoráveis Mulheres, que é da Greta Gerwig, né? Greta Gerwig, ela não sei pronunciar direito o nome dela, né?
Gerwig,
tá. Mas o Adoráveis Mulheres aí é mais uma versão dessa história, né? Que eu lembro que a última vez que eu assisti, na verdade, eu gostei muito mais da versão que tem a Susan Sarandon. Essa daí a mãe é a Laura Dern, né? Que é a história de uma família lá de mulheres. O pai foi para a guerra, né? Ele está na guerra. E a mãe está ali com as filhas, né? Cada uma tem ali sua personalidade, que é cativante, dotes artísticos, né? Tem uma que toca piano, a outra quer ser escritora, a outra quer ser pintora, a outra gosta de atuar e tal. É uma história muito legal, mas pra falar a verdade, assumidamente, assim, eu conversei sobre isso com o Marcos, né? Eu não gosto muito dessa versão, não. Eu gosto mais da versão lá com a Susan Sarandon, sabe? Que tem a Winona Ryder, né? E tal. Eu não gostei da Laura Dern como mãe, entendeu? Agora sim, eu assumo que a menina tá maravilhosa. Maravilhosa. Qual o nome dela? É Saoirse, né? Saoirse Ronan. Saoirse Ronan e tal, ela tá maravilhosa. Mas a Emma Watson, puta que pariu, entendeu? Tá um terror, entendeu? É, tipo assim, ela tá atuando muito mal, entendeu? Cara de pôster total, né? Mas eu não gostei muito, não.
Eu preciso ver a versão dos anos 90, rever, né? Que eu assisti 20 anos atrás, eu lembro que eu gostei, mas eu gostei muito desse filme novo, assim, não sei nem exatamente porquê, ainda preciso pensar o que aconteceu, porque não é nem o tipo de temática que eu gosto, assim, eu acho interessante tudo, mas não sei, alguma coisa nesse filme me agradou bastante, assim.
Gostei do jeito como a diretora, sabe, como é que ela fez as filmagens, ela tem esse negócio de ir e vir, né, nas épocas.
Eu gostei dessa narrativa não linear, eu achei que esse filme tem uma coisa meio que ele, sim, ele é muito cheio de vida, ele transmite uma vivacidade muito grande, acho que é por conta mesmo da direção e tudo. E eu gostei também dessa coisa, do como ele trata essa coisa da morte, ao longo da história você tem a irmã que a gente sabe que não é spoiler, ela vai morrer, enfim, a história foi escrita há mais de 100 anos atrás, né? Mais de 150 anos atrás, então, não, por favor, não reclamem de... Mas ela tem essa coisa de ela ser como uma vida que vai se apagando ao longo da história, enquanto as outras vidas estão seguindo um arco delas, né? E tudo, e como tem uma aceitação de que sabem que aquela irmã não vai sobreviver e como aos poucos ela vai se criando uma espécie de aceitação silenciosa daquilo. Ao mesmo tempo que tem um amor, né, ali que você percebe. Eu achei também isso interessante. Tudo isso que foi por causa disso. Mas eu vou rever a versão anterior, que eu sei que eu lembro que na época eu gostei bastante também.
É, mas a narrativa, assim, a questão é mais formal, né? Mas eu gosto muito do elenco, cara. Eu acho que o elenco ele funciona muito melhor. Sabe, nessa história de 94, nessa versão 94, tem a Winona Ryder, faz a Jo March, o Gabriel Byrne vai ser o interesse romântico dela mais pra frente, né? Deixa eu ver, tem a Kirsten Dunst, né, que faz a versão jovem. Pô, tem a Claire Danes, e o Christian Bale, o Eric Stoltz faz o professor. Então, cara, tem um puta de um elenco, elenco, eu acho.
Do caramba, né? É o melhor,
elenco do caramba.
Melhor, do melhor da época.
Não é me desfazendo assim desse elenco, mas eu achei que esse elenco não funciona. O interesse romântico mesmo, lá que eu esqueci o nome desse ator, sabe? O pessoal acha ele muito bonitão e tal, gatinho e tal, que faz o interesse romântico lá da Jo, né? Qual é o nome? É Timothée Chalamet. Eu acho esse cara feio, porra. Eu acho um mau cara de moleque. Entendeu? Pô, aí tu vai botar o Christian Bale ao lado desse cara. O Christian Bale na época tava um mó gatão. Entendeu? Mas tava com uma cara interessante. Parece que como elenco, porque assim, o elenco nessa versão da Greta Gerwig é um elenco que eles não se altera. É, são os mesmos que interpretam eles jovens e depois interpretam eles adultos. Mas não ficou legal, entendeu? Não ficou, ainda mais que o filme tem muito isso de ficar alterando a linha do tempo, né? Então aí você fica até meio confuso, porque a cara deles não mudou porra nenhuma, entendeu? Praticamente, né? Muito pouco, né? Então é meio esquisito, né? E tal. Bom, de qualquer maneira, eu não tô metendo pau no, justamente numa indicação que é de uma diretora, não é isso? Eu só não gostei muito dessa versão. Mas eu prefiro assim... a versão de 94.
Mas você não é obrigado a gostar. Isso que a gente tem que botar, velho. Você tá
pra... não, pô, mas o pessoal já fica assim, né? Ah, porra, mas justamente a diretora que você não gostou. Eu não gostei, cara. Não gostei. Eu gosto mais da outra versão mesmo.
Mas é uma diretora também, né? A versão de 94 também é dirigida por uma mulher.
Ah, então tá bom. Tô mais aliviado agora.
o Timothée Chalamet, esse ano, ele fez também na Netflix o The King, né?
Ah, o The King eu não assisti. Falaram que é maravilhoso.
É um dos meus filmes preferidos também do ano, viu? Gostei muito do The King.
Pô, então, vou assistir o The King, porque o Timothée Chalamet nesse daí não curti nada.
Ele é meio blasé, o jeito dele é assim. Ele é assim.
Meio blasé.
Ele é um daqueles atores que ele tem aquela coisa de um distanciamento, né?
É, exatamente.
Mas ele é muito contido, mas ele não é inexpressivo. Transmite com muito pouco, né? Pelo menos no The King, por exemplo, ele faz isso, né? Muito bem,
Ele é muito foda. Tanto é que ele chega e fala pro irmão dele, lembra? Fala, não, cara, para com isso. Isso é besteira, não faz isso, não. Você vai morrer, cara.
Eu quero ver muito essa versão.
Eu vi ele fazer, assim. Por exemplo, o papel que ele tá fazendo é o papel que foi feito pelo...
Kenneth Branagh.
E o Kenneth Branagh é todo alucinado. Ele parece que fuma maconha, né? O Timothée Chalamet. E o outro anfetamina, né? O outro. Ah, o Branagh é assim, é o mesmo personagem. Mas é completamente diferente.
E encaixou bem, porque o Kenneth Branagh, ele é uma visão mais heróica do Henrique V, né? E aí ele tem aquela coisa meio bem teatral e aquela coisa até meio histriônica, de certa maneira, desse cara que é uma grande personalidade heróica mesmo que o Shakespeare constrói, né? Já o filme aí da Netflix é uma visão muito mais
sombria, né?
Realista até certo ponto, né?
Cara, e eu olhei aquela batalha ali e falei assim, porra, essa foi a Zincô, cara? Que bosta, né? Porque era a realidade.
Eu não vi, tem que ver.
Não, você vai ver, mas assiste os dois filmes e aquele discurso que ele faz, né, no Kenneth Branagh, né? Não, porque
Kenneth Branagh eu conheço, eu gosto dessa versão.
Então é legal, é tudo, nós vamos lá, vamos botar pra fuder, vamos... Aí chega esse outro aí, puta que merda, é lama, mataram meu amigo. É assim, é uma coisa real, o The King é bem mais real. Ele não é aquela pompa e circunstância, né, não tem...
Então, esse foi um daqueles filmes que eu fui começar a assistir e dormi em 5 minutos, né, Marcos? Uhum. Não é porque o filme é ruim, hein?
Não, é o Timo Chalamet com aquele olhar blasé e hipnotiza todo
mundo. Eu posso roubar de novo?
Fala, manda aí.
Mas pode, eu prometo que eu não vou me estender. Falta, eu vou ser rápido. Eu vou
comentar rapidinho 3 filmes, mas tudo bem, pode falar.
Senão eu vou esquecer que nesse filme o Rei tem o Robert Pattinson, e ele tá no filme novo do Robert Eggers, que é o Farol. Não deixem de ver, que é um puta filme, assim, espetacular. E também um outro filme que eu gostei muito esse ano, também não vou me estender, só vou citar, é o Entre Facas e Segredos, que é o filme
novo do Ryan Johnson.
The Knife, que é também um outro filme, olha, redondinho, muito legal também, vale muito a pena, assim. Com um elenco sensacional. Bom, enfim. Pronto, já roubei, tá aí.
Não, muito bom. A gente comentou um pouquinho aí sobre a história de um casamento, né? Que o que a gente não falamos muito sobre o filme, né? Eu acabei falando um pouco sobre a percepção, né, de alguns influencers sobre a fragilidade, né, desse homem, né, com o término dessa relação. Mas tem o 1917, que esse daí o Marcos viu no cinema e não me convidou, gente, bafo. Ele não me convidou, ele foi sozinho na trairagem. Mas eu assisti o 1917. Tu assistiu esse aí, Paulo?
Não, eu não vi ainda, não. Eu vi outro filme de guerra, que eu não devia ter visto, é o Midway. Aí eu falei, caraca, eu prefiro o filme mais velho. Esse aí tem cenas fantásticas de efeitos especiais, mas não é legal, não. É, porque é uma história já conhecida. Tudo bem, para o pessoal novo agora que está vendo, deixa ver, tá bom. Eles tá bem parecido com o filme de com o Charlton Heston, mas aquela turma toda que fez na época, né? Uhum. Só que tem mais detalhes e tudo. Eu só achei ele meio assim, os japoneses estão fazendo meio condescendentes, né? Não gostei muito, não. Tipo assim, quando um avião tá vindo, assim, americano, vai pra soltar a bomba, aí ele é abatido, aí ele cai e fala assim: ah, eu gostei desse cara aí. O almirante japonês vira e fala: é, piloto arrojado, né? Pena que os aviões americanos são uma bosta, né? Então,
esse daí é o Midway.
Eu falei: pô, esse é o Midway atual. O anterior, não. O japonês era aquela garra. Não, no primeiro filme era uma gritaria que eu vou te contar, viu? Aí eu falei, não, sacanearam com o japonês agora nesse outro filme. Mas tudo bem, vai, deixa pra lá, é um preconceito.
É que nem aquele filme Pearl Harbor, uma versão mais recente, que o ataque a Pearl Harbor é perfeito, né? Aquela coisa de o melhor que os efeitos visuais tinham pra oferecer na época, mas o roteiro do filme é pra rasgar e jogar no lixo, né?
Aquilo é uma porcaria... Aquele triângulo amoroso furado, né, malandro? É. Puta merda. Tem o Cuba Gooding Jr., acho, no filme. Lá, cara, eu tenho péssima recordação do Pearl Harbor. Né? Mas falando demais. Assim do 1917, é um filme que eu gostei, viu, gente? Tem gente também que tá pegando ranço e tal, mas é um bom filme, eu acho tecnicamente muito interessante. Gostei de tudo, trilha sonora... Eu gostei de alguns signos que apareceram ali, né? Que tem um momento lá que um personagem acaba morrendo, né? E depois, mais pra frente, a lembrança de uma visão que os dois personagens tiveram juntos vai fazer com que o outro continue, né? Que persevere na sua missão. Eu gostei muito desse filme, gente. É muito interessante.
É claro, muito bom, né?
Se você coloca ao lado de filmes como Vai Veja... Glória Feita de Sangue, a gente perdeu agora recentemente, né, o Kirk Douglas, né? Faleceu aos 103 anos, né? Não dá pra não pensar em Glória Feita de Sangue, do Kubrick. Mas se você bota, assim, paralelo aos filmes de Primeira Guerra Mundial, de trincheiras, né? Até quando você pensa de Nada de Novo no Front, né? Que é um filme maravilhoso também, a versão clássica, antiga mesmo, eu gosto. Cara, é assim, é um filme, belíssimo filme, mas será que vai ficar para a posteridade? Que nem esses filmes, né? Que nem o Vai Veja. Fico pensando nisso, sabe? Tecnicamente não vai, né?
Não, mas
é um bom filme do Sam Mendes. Tem o pessoal de Game of Thrones ali, né? No elenco, né?
Esse filme, eu acho que ele é um daqueles filmes que ele é assim. Ele é uma experiência tão imersiva que, assim, você assiste durante a projeção. Ele vai pegar você com tudo que é possível. Ele vai te pegar de uma maneira que não tem como você escapar. Você vai ficar ali completamente tomado por aquela experiência. Porém, depois que ele termina, ele não tem a força de gerar uma reflexão que vai te acompanhar durante muitos anos. Que você vai. Como você falou, Vai Ver, já tem. O Nada de Novo no Front tem. Enfim, o Glória Feita de Sangue tem muito, né? As ideias, a reflexão que é feita sobre essa questão da loucura, da estupidez da guerra e de como a vida não vale nada dentro desse grande esquema ali, desse jogo de xadrez dos poderosos por territórios, né? Essa reflexão, esse filme não tem a mesma profundidade.
Assim, o filme ele vai se esvaziando assim, de sentimento. Entendeu? Porque a minha percepção relacionada a filmes de guerra, acho que eu já falei isso em trocentos podcasts, é que tem que ser uma coisa aterrorizante, né? Não que não seja, sabe, essa embarque, a loucura que esses personagens têm para dar, para dar essas informações, né? Avisar aquela outra turma lá mais longe que tem um perigo, né, iminente, que eles devem, né, parar o ataque. Mas, sabe, a emoção, aos poucos, você vai se perdendo nisso daí, né? Porque, justamente, como você fica imerso em tudo que ele está fazendo, parece um videogame, né? Não sei, não sou muito gamer, mas um Medal of Honor, sei lá, algo do gênero. Você não tem, por exemplo, o estrondo do barulho do Vai Veja, por exemplo, que fica aquele barulho ensurdecedor quando tem a bomba que explode perto deles. Ou o Kip Douglas andando pelas trincheiras com aquela cara de, né, de desânimo, de horror da guerra, né? Então, para mim, um bom filme de guerra tem que ter deixar essa sensação, sabe? Que fala, porra, a guerra é uma merda, caralho. Não pode glorificar. E existe uma glorificação do soldado, né? Não que ele não mereça, sei lá, mas eu acho que precisa ter uma demonstração de quão horrível a guerra. Vocês não acham? Sei lá.
Sim, né? Concordo. Eu, Alinda, foi bom você ter falado que tá na moda agora esses filmes de guerra, né, nesse ano, né? E eu resolvi, eu cismei, porque eu queria rever aquele Resgate do Soldado Ryan, né? Então eu revi agora recentemente, né? E agora eu vejo que, sério, eu senti, eu não sei, mas o final, aquela fala do capitão lá, né? Ele vira lá e fala para ele assim, faça por merecer, né? Aquilo foi uma praga que ele jogou no coitado.
Viva bem a sua vida, porra.
Viva,
né?
Bem a sua vida, né? Eu ia falar, mas agora, faça por merecer. Tipo, é muito pesado. Sério, na época eu senti esse peso quando eu vi. E agora, na hora, eu fiquei puto da vida, lacrimejei também. Falei assim, puta, ele não podia ter feito isso, cara. Isso você estragou a vida do cara, cara.
Porque quando ele cai ali ajoelhado na frente do túmulo do cara, falando pra esposa, pô, fala pra ele que eu fui um homem bom e não sei o que lá.
Fala pra ele. Né? Esse final é muito piega, gente,
muito piega, porque é uma sacanagem que foi feita ali. Aquilo não precisava fazer aquilo, aquele final foi moralista, cara. Aquele negócio foi... É. Agora que eu revendo, porque na época passou tudo. Agora eu chorei de raiva, na outra vez eu chorei piegas, né?
Ai, caramba. Mas assim, rapidinho, né, que a gente tá com o tempo estourado. Tem o Era Uma Vez em Hollywood, do Tarantino. Vocês assistiram?
Assisti, pô.
Assisti. Caramba, eu não assisti. O Marcos, eu tenho certeza que não. Ou assistiu,
Marcos? Eu não vi ainda, não.
O que você achou, Paulo?
Eu gostei, cara. Eu gostei. Brad Pitt tá maravilhoso. Cara, tá maravilhoso. O cara é foda.
Assumo que eu vi um pouco do filme e depois eu parei de ver. Mas não foi porque eu dormi. Eu só parei pra fazer sabe Deus o quê.
Eu vou dizer pra vocês, assim, ó. Você sabe que vai ter splash, sangue pra todo quanto é lado. Você sabe disso. No todo filme dele, se passa em Hollywood ou então no Bastardos Inglórios, lá em Berlim, lá, botando fogo, né? Mas os sinais, as coisas que acontecem, são similares. Mas o sentimento é outro. E que, aliás, era um medo que eu tinha nesse filme, e acho que todo mundo tinha esse medo, né? Que eles fossem tocar logo nesse ponto, que foi uma ferida muito grande, né? No caso da
Sharon Tate, né?
Então, mas ficou interessante, ficou legal. Não vou falar, não. O final ficou legal, mas é no estilão Bastardos Inglórios, né? É aquele que até um amigo meu. Ontem eu tava comentando, desculpa, eu tava comentando com um amigo meu que ele não gosta de ficção. Nada, nem romance, ele gosta de documentários, essas coisas. Aí quando eu falei, então o Bastardos Inglórios é tipo assim, né? Ele falou, porra, para de falar desse filme. Por quê, cara? O filme é bom. Eu falei, Hitler morreu, todo mundo sabe que o Hitler morreu. Falei, e ele que se matou. Eu falei, cara, deixa de ser literal.
Meu cara. Deus, que nóia, cara, né? Nóia, do cara. Não entender que aquilo ali é uma visão ali fantasiosa, né, de uma história, meu Deus do céu.
Quando eu morrer, você me bota de tanga, andando na praia e tudo, você fala assim, foi diferente. Então, eu não vou ligar, não foi assim, porque eu tenho um corpo horroroso, né, ficar usando tanga na praia. Mas você pode, pô, cara, eu já tô morto, pronto, fica à vontade.
Viu, Paulo, eu tava conversando com um cliente meu lá da banca, É. E ele também só lê livro histórico, né? Ele não lê ficção de jeito nenhum. Aí eu tava até falando pra ele, cara, só que você tá perdendo uma grande chance, sabe do quê? De, por exemplo, você só lê livros, por exemplo, ele gosta muito do tema da Segunda Guerra Mundial, enfim. É. Aí eu falei pra ele, tem muitos romances históricos que a história que tá sendo contada, ela não é de verdade. Mas o cara fez uma pesquisa muito grande do contexto histórico em que aquela ficção dele se passa. E se você ler, você vai aprender tantos detalhes sobre o contexto ali, a época em que aquilo se passa, tanto ou até mais que se você ler um livro de história, às vezes. Então, né, é questão de abrir a cabeça um pouco, né, para outras possibilidades.
As pessoas também estão querendo verossimilhança em tudo, né, cara? Estão viajando na maionese, né, cara? Cadê a fantasia? Cadê o exercício de imaginação? Né? Que é isso, né? Tá tão chapado, não é possível, né? Agora, sim, eu não assisti, mas uma parte que eu tava assistindo tava interessante. Tava legal esse negócio, aquela construção de época. A Sharon Tate tentando conhecer ali como é que é a repercussão de um filme que ela gravou, né? Ela é muito conhecida pelo filme do Polanski, lá, A Dança dos Vampiros, né? Eu não sabia que ela tinha feito, assim, esses outros filmes. Aí eu fiquei curiosa até de procurar para poder assistir, né? E ela parece uma pessoa muito doce, né? Ele retrata ela como uma pessoa muito doce, né? Então é interessante. Vou terminar de assistir depois, né? O Brad Pitt também tá cotado, né? E tal, para ganhar prêmio, né? Quem sabe vai, né? Agora vai ser. É, que eu saiba é por esse daí, Era Uma Vez em Hollywood, acho que ele tá indicado.
Tá, não, ele tá de matar, cara, vocês vão adorar ele. Muito, muito legal. O Leonardo DiCaprio tá mais ou menos, tá Leonardo DiCaprio. Então ele... o jeitão dele. Ele não saiu, sim. Mas quando você assiste lá o Bastardos Inglórios, ou assiste outros filmes do Brad Pitt, aquele Guerra Mundial Z, por exemplo... São todos personagens diferentes, você vê as pessoas diferentes, a interpretação é completamente diferente. E nesse aí, ele tá tipo Chalamela, tá? Ele tá bem blasé. Você vai ver, cara.
Diz que tá fazendo um papel assim, humorístico, assim, tá divertido, né? Tá bem engraçado, né?
Engraçado.
Apesar de fazer um cara que matou uma mulher e conseguiu sair livre da situação, né? Tem uma parada assim, né?
Você vai ver como é que ele matou. Foi horroroso, né? Foi horroroso. Aparece. Não, foi. É tipo assim, bem zoeira mesmo. Ele não fez certo. Eu não tô falando que o que ele fez é certo, não é mesmo?
É Tarantino, né, cara?
É Tarantino.
Quis tirar uma, né? Legal, interessante. Interessante. Bom, vou terminar de assistir. Espero que termine de assistir antes do Oscar. E finalmente, aqui pra gente poder acabar, né? O Parasita, né? Que. Cara, é um filme maravilhoso, né? Só, acho que muita gente já assistiu aí de boa, que segue a gente, mas é um filme de uma família, né? Que eles vivem numa parte, assim, péssima da cidade, assim, na Coreia do Sul, que é, inclusive, abaixo da linha da calçada, né? E tal, num subsolo, né? E tal, e eles vão, através de uma outra pessoa, arrumar um emprego numa casa de uma família rica, né? E eles são safo pra caramba, né, espertos e tal, um arruma emprego e outro já vai arrumando esquema para arrumar pro próximo, né, e acaba a família toda trabalhando, né. Sei que é muito interessante os desdobramentos dessa história, né, e, cara, é muito legal. Esse diretor, o Bong Joon-ho, ele é maravilhoso, sem palavras, assim, chega a ser emocionante, sabe, você vê a ascensão de um cara que tem trabalhos fodas aí, como O Hospedeiro, né? Sim. The Host, né? Que é um filmaço, pra mim, uma das melhores cenas, sabe, de ação, assim, na hora do ataque do monstro. É incrível, né, Marcos? É mesmerizante, você fica assim, né, de boca aberta, assistindo, é muito bom. Do meu coração, assim, eu vou vibrar muito, vou ficar muito feliz se ganhar, né, com o melhor filme, mas chutando aqui, cara, eu acho que vai dar 1917, cara. Acho que é o tipo de história que a academia, né, vai com a cara, por aí, o Coringa, já pensou, gente? O que você chuta aí, ô Paulo, que vai ganhar?
Acho que vai ser 1917. Então, todo mundo está comentando desse filme, já ganhou prêmios, né? E o Coringa vai ser o melhor ator, né? No caso, ele já é melhor ator.
Ah, então tu tá a mesma opinião que a minha, tu acha que vai. É, mas é o melhor filme da lista é qual que tu acha? Parasita? Qual que é? Algum outro?
Eu prefiro Parasita.
Prefiro Parasita. Também.
Agora, eu não assisti o 1917, mas ele é um filme. Parece que é parecido com o do Hitchcock, né? Que vocês filmaram contínua, né? Tomada contínua.
É, é um falso plano sequência, né? Plano porque sequência. Parece que ele fez planos longos de 9 minutos ou 10 minutos cada, eu não lembro assim. E depois ele vai.
O filme é igual.
No momento que vai, que escurece uma cena, que dá pra fazer um corte, ele faz um corte assim. É o máximo é imperceptível, né? Possível, né? São vários planos de sequência, né? Que foram unidos ali de uma maneira que ficasse. Olha, o filme é interessante, gente. Né? É um bom filme, mas eu não sei se é um filme para ganhar Oscar. Eu acho que Parasita é um filme melhor, na minha opinião.
Mas é claro. Parasita
é um filme inacreditável, sabe? Em todos os sentidos. Se a gente reclama do 1917, que ele é tecnicamente impressionante, mas ele não tem a carga de reflexão que outros filmes sobre a Primeira Guerra têm, o Parasita tem tudo. Né? Ele tem um roteiro que mantém você preso pelo suspense, gera uma reflexão social extremamente pertinente para os dias de hoje, inclusive. Além de ser tecnicamente impecável, enfim, é um filme que difícil você achar do que reclamar, não tem. Ele é, assim, redondo.
E para os escrotos da geração Bolsonaro, toma cuidado quando você for chamar alguém de fedido.
Muito cuidado, né? Você não sabe, né, a luta para que a pessoa passa, por que a pessoa tá cheirando, né, e tal, né? Bom, isso é um spoiler,
Por que ela é parasita, né?
E que detalhe, quem é parasita de quem, né? Eu acho que isso é uma das coisas mais legais desse filme, te deixa, assim, na dúvida, que você vê que parasita não é, né? Não é o pobre que é o parasita, né? É sempre o rico, né? Capitalista que é o parasita miserável, né? É. E tal, né? Bom, é isso, gente. A gente gravou aqui um podcast, acabou ficando bem longo, né? Mas foi um prazer imenso poder conversar com vocês. A gente estava com muita saudade, faltou falar de muita coisa aqui. Espero que a gente possa gravar mais um BPM aí logo mais, para poder falar de mais algumas séries que a gente gostou bastante, de filmes legais também, tá? Então vou fazer um outro brevemente, logo mais vai ter outro, para poder falar com os amigos que não puderam estar presentes com a gente hoje, tá? Mas eu quero agradecer aqui ao meu querido amigo Paulo Elache, por mais uma vez nos dar o prazer da sua companhia, viu, Paulo? Dar aqui a tua percepção sobre cinema. Obrigado, amigo.
Eu adoro o programa de vocês aqui, o podcast, porque eu não manjo muito de cinema, não. Às vezes eu fico com aquela tendência de ficar vendo sempre os mesmos tipos de filme. Foi basicamente com vocês e vários outros amigos cinéfilos aí, né, que me fizeram mudar essa visão, assim, sai dessa linha de ficção científica e terror e vai pulando para outras coisas. E vale a pena, isso faz você mudar a visão do mundo e tudo. E nessa idade, só falar, fala assim, né, você tá velho, né? Pra que você vai ficar mudando, velho? Eu falei assim, bicho, é o último terço da minha vida, eu tenho que fazer agora alguma coisa, tem que mudar, cara. Tem que mudar. A gente tem que mudar.
Eu tô começando a ficar preocupado com esses amigos do Paulo, cara. Eles têm que ser mais incentivadores. Paulo tá na flor da idade, não deixa
Não, fica tranquilo, eles incentivam, assim. Eles incentivam eu falar mais pra eles, fica tranquilo.
Porque olha só o Kirk Douglas aí, 103 anos de idade, né? Uma vida riquíssima, né? Deixou tanta saudade. Jodorowsky, gente, tá produzindo com mais de 80 anos de idade. Firme e forte, sabe? Cheio de criatividade, né? De amor à vida. É que as pessoas estão, sabe, é que o jovem, né, eu também tô logo mais, tô fazendo 50 anos de idade, né, o jovem ele acha assim que, nossa, que tudo é coisa de velho e tal, né, e a maturidade é uma coisa muito maravilhosa, né, que tem que ser aproveitada, a gente tem muita lenha pra queimar aí, cara, muita coisa boa pra assistir, pra comentar, pra fazer, pra gravar, né, não tem essa não, Paulo, você é maravilhoso. Se pra cá a gente chamar de velho, você manda falar comigo, cara. Que eu falo assim, porra, né?
Quando alguém chamar você de velho, viu, Paulo? Tu lembra que assim, o pessoal fica fazendo isso, falando pros outros que eles estão muito velhos pra certas coisas, porque quem já morreu não quer ficar sozinho.
Meu Deus do
céu. Vou anotar mais uma pra lista aqui pra falar com a turma, né?
Ai, meu Deus. Tá certo. Obrigada, Paulo, meu amigo. Espero que a gente possa conversar em breve, tá? Saudade de você sempre. E logo mais estamos gravando de novo. Tá bom, amigo?
Beleza. Feliz, mano. Valeu.
Beleza.
De novo, eu tava com saudade, viu? Da gente voltar,
cara,
a gravar.
Os papos aqui são sempre divertidos. Apesar dos assuntos às vezes serem meio pesados, né? Eles são divertidos.
Sim. Ah, que bom, meu amigo. Agradecer aqui também ao Marcos, né, meu companheiro de gravação. Fazia tempo que não participava no podcast desse formato. Obrigada, Marcos. Quer deixar algum recado?
Não, feliz de estar de volta no BPM, né? Não sei quantas vezes eu vou estar de volta, porque é o que eu menos gravo, mas, enfim.
Que bom que você veio então, né, querido? Né? Foi incentivado para fazer isso, né?
Sim. Não, o único recado que eu quero deixar é que eu não tô nem aí pro Oscar, viu? Enfim.
Ah, não, mas aqui em casa a gente assiste, porque o meu filho gosta de assistir o Oscar e ficar vendo a live do Choque de Cultura ao mesmo tempo.
É muito mais legal do que o Oscar, viu?
Que é bem legal. É isso, gente. Eu agradeço você, ouvinte, que chegou aqui ao final desse podcast com a gente, tá? Deixa aí nos comentários as suas opiniões aí, quem você acha que vai ganhar, né, o prêmio aí do Oscar e tal. Caso você esteja escutando aí no futuro, aí não, né? Já vai ter a resposta. Mas caso você consiga escutar o podcast antes, né, deixa aí o seu palpite. E eu peço aqui para vocês acessarem as redes sociais do nosso site lá no Facebook. Nós estamos na página que é facebook.com/masmorracine. Tá? No nosso site, lá tem muitos podcasts, 10 anos fazendo podcast, de muita temática, muito podcast sobre clássicos, sobre coisas novas e tal, sobre séries. Basta você acessar lá masmorracine.com.br, que você vai ter muito conteúdo. Tá? Nosso podcast está sendo distribuído também no Spotify, na Apple Podcasts, então você vai lá, tá? E deixa ali a sua estrelinha, o seu coraçãozinho para poder, né, deixar o nosso podcast mais relevante, seu comentário. E aquele negócio, né? Não falei dessa série, foi uma das que a gente não falou. Mas vou até cantar, sabe aquela musiquinha que é? Deu um trocado pro seu bruxo, ó vale abundante. Pois é, a gente tem a nossa conta lá no Padrim. Se você quiser colaborar com o nosso trabalho, para que o nosso podcast se mantenha, nosso site também, vá lá e seja o nosso padrinho, nossa madrinha, e ajude a gente a manter esse projeto lindo, cara, sobre cinema, que já tem tanto tempo no ar, tá bom? Então a gente se vê, a gente se fala aí no próximo podcast. Um beijo pra vocês e até mais.
Fiquem bem, se cuidem.
Abraço.
Abraço.